Uma boa noite a todos os presentes aqui na casa, aos caros ouvintes da Rádio Interativa e da internet. Peço a todos que fiquem de pé para iniciarmos com as nossas orações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus e do povo de Senhora dos Remédios, declaro aberta a sessão. Queria registrar a presença dos vereadores Adailton José de Souza, Alberto Magno de Araújo, Giovanni Francisco de Oliveira, José do Nascimento Condé, José Roberto da Costa, Luiz Alípio da Silva, Marcela Moreira Scaldini, Osmana Rodrigues de Souza Pereira e William Nunes Dornelas. Pauta da quarta reunião ordinária de 2019. Primeira parte, expediente do dia, duração de uma hora. Discussão e votação da ata da terceira reunião ordinária de 2019. Como todos sabem, a ata, desde a reunião, a terceira reunião, ela estava disponível a todos os vereadores, né, para a conferência, e coloco a ata em discussão. Com a palavra, vai falar sobre alguma coisa do regimento? Tá, sim. Pelo seu tempo regimental, o vereador Luiz Alípio.
Senhor presidente, eu já reiterei isso em outras reuniões, e reitero mais uma vez, né? Mesmo que a ata esteja disponível no painel eletrônico da casa, eu gostaria de reiterar aos nobres pares, né, conforme está previsto no artigo 55, parágrafo 2º e 3º, que essa ata fosse lida. Porque eu já disse em reuniões anteriores e vou continuar não votando na ata, se ela não for lida. Até porque também o público presente, a população, né, de uma forma importante e necessária, para que a população tenha conhecimento do que foi deliberado há 21 dias atrás. Né? Mesmo que resumidamente é o que está na ata. E há um costume, né? O costume também é necessário que se siga como regra jurídica, está lá no direito. Né? Quem estudou, quem formou direito, os assessores dessa casa sabem. O costume é uma regra jurídica. E o costume dessa casa, desde a implantação do município de Senhora dos Remédios, é que a ata seja lida e votada e aprovada, se for o caso. As reuniões extraordinárias, todas são lida a ata. Então não há que se dizer, né, ou se eximir de não ler a ata, que foi de uma matéria que foi importantemente discutida na última reunião há 21 dias, salvo engano.
Vereador Luiz Alípio, concordo também com vossa excelência, mas como já foi dito, isso foi, né, uma alteração no regimento interno, onde todos os vereadores aprovaram essa alteração. Então, já até, né, fiz esse comunicado, que para vossa excelência entrar com uma emenda nesse artigo onde fala que é para ler a ata, porque isso aí vai continuar discutindo em todas as reuniões, porque isso consta na ata, e vossa excelência também votou para que a ata não fosse lida nas reuniões.
Pode conferir nos anais.
Votou sim.
E outra coisa,
essa emenda foi aprovada por 9 votos favoráveis.
Eu reitero ao plenário, então, que o plenário delibere. Ah, não é para ler ata então mais? Não, tudo bem. Os companheiros podem deliberar junto, está no regimento, né? No artigo 155, parágrafo 2º e 3º. Eu faço um apelo ao plenário. O plenário delibera se vai ser lida ou não.
Vereador, se Vossa Excelência quer que a ata seja lida, por que que não faz um requerimento, uma emenda, para alterar o regimento interno?
Seria o caso da mesa. Mas se a mesa não tem autonomia
para fazer, vereador,
eu farei.
Qualquer vereador pode entrar com esse pedido, essa emenda.
Mas nessa reunião, então, eu reitero aos nobres pares, amparado pelo regimento que foi aprovado. Artigo 155, parágrafo 2º e 3º.
Da reunião anterior, já foi falado sobre isso, para Vossa Excelência, se quisesse entrar com a emenda, que fizesse o pedido da emenda aqui, para julgar em plenário. A ata encontra-se em discussão.
A senhora não vai colocar apreciação?
Porque na reunião anterior já foi falado
então
sobre
não
isso.
Precisa estar previsto no regimento.
Na reunião anterior já foi falado sobre isso, vereador.
Quem colocou aqui no item 3º que o vereador pode solicitar a leitura? Quem que foi?
Vereador.
Na pauta. Não, está na pauta, não foi eu que escrevi.
Aí, se toda a reunião, vai ficar essa discussão. Então
isso aqui é só para encher a pauta. Não vai seguir o regimento interno. Não vai seguir o regimento interno, não?
A ata encontra-se em discussão. Vereador, por favor. Vamos passar para a votação da ata da 3ª reunião ordinária de 2019. Os vereadores que aprovam a ata permaneçam como estão. A ata foi aprovada por 7 votos favoráveis, 1 abstenção do vereador Alberto e 1 voto contrário do vereador Luiz Alípio.
Não tem leitura nenhuma, não, né? Correspondência, não, né?
Na reunião anterior, foi solicitado pelo nosso representante da Emater, né, que fez um pedido para que viesse apresentar o relatório anual das atividades da Emater. Então, eu gostaria de convidar o André. André, seja bem-vindo. Fica à vontade.
Marcela, boa noite, senhores vereadores, público presente, demais ouvintes. Bom, nosso objetivo aqui hoje é cumprir com uma cláusula do nosso convênio com a prefeitura, que é apresentar as atividades realizadas no município, né? Então, esse relatório é referente ao ano de 2018. Nós vamos estar apresentando, né, o que foi feito em Senhora dos Remédios durante o período desse ano, né? Então, a nossa missão na Emater é promover o desenvolvimento sustentável por meio da assistência técnica e extensão rural, assegurando a qualidade de vida da sociedade mineira. A visão, ser essencial à sociedade mineira com excelência na prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural para promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios de Minas Gerais. Aqui a nossa área de abrangência, né, no estado, a gente está presente em quase todos os municípios, só o de vermelho ali que não está, né? Isso compõe uma cobertura de 92% da presença da Emater nos municípios. Nós temos um público atendido de 408.888 clientes, 789 municípios em Minas. Nós temos hoje a estrutura da empresa, né? Nós temos o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, que regem a diretoria executiva, os demais departamentos de apoio, né? Comunicação, informática, RH, etc. E as UREGs, que já estão nas regionais, que que estão diretamente ligados aos escritórios nos municípios. Então, o público atendido em Minas Gerais em 2018, nós temos 370.111 agricultores familiares. Em agroecologia, 30.784. Cadeia de valor do café, 51.702. Cadeia de valor de culturas, fruticultura, olericultura e pequenos animais, 174.572. Cadeia de valor da bovinocultura, 78.569. Comercialização e gestão, 82.106. Inclusão produtiva e erradicação da pobreza, 233.745. Segurança hídrica e sustentabilidade ambiental, 137.690. O volume aplicado no Estado em crédito rural foi de 22.315.000. Os resultados da Emater em Soros Remédios. Bom, voltando aqui à nossa, nossa organização, né, da empresa, nós temos uma gerência em São João del Rei, que compõe 33 escritórios hoje, né, e estão diretamente ligados aos escritórios locais. No nosso, na nossa regional, nós temos a composição aqui apresentada aí hoje, né? O gerente é o Ademir Mendes Guimarães, os coordenadores técnicos Carlos do Carmo Rodrigues, Geraldo Emeralino e o Odair, e nós temos três administrativos e no escritório local que hoje eu estou respondendo, né? Eu sou engenheiro agrônomo, já tem, nós estamos na frente do município desde 2013. Alguns dados do município já estão atualizados com o último censo agropecuário, né? Nós temos hoje uma população de 10.202 habitantes, uma população urbana de 3.433 habitantes, sendo 33,66% do total da população. População rural de 6.769, sendo 63,34% do total da população, né, mostrando a importância da área rural, né, uma população bem maior que compõe essa área. Nós temos hoje cadastrados no escritório da Emater 2.335 agricultores familiares com nome, CPF e endereço, né. Hoje o município está com IDH de 0,626, né? Isso, o IDH é uma forma de mostrar o desenvolvimento, né? Se a gente pegar um município aí do Nordeste, Norte de Minas, isso aí está bem mais baixo, né? Então hoje o município de Soros Remédios ocupa o 77º lugar no IDH. Produto interno bruto, 46.222.071. Produto interno bruto na agropecuária, 8.342.000. Mostrando também, né, a importância do PIB no município, que está em torno de 18,05% do total. Nós temos alguns dados apresentando aí da produtividade, né, da produção do município, destacando o leite, com em torno de 2.500 vacas em lactação por dia, né, em torno de 10.950 litros por dia. Então aqui, mostrando uma visita que nós fizemos na lavoura do senhor José Joaquim, né? A gente faz essas visitas, a gente não cobra assistência técnica, né? Muitas vezes a pessoa vai no escritório e pergunta, não, mas você pode fazer uma visita? Quanto que é, né? A gente não cobra visita. Alguns trabalhos são cobrados, como laudos, como projeto de crédito rural, são cobrados. Mas visita e assistência técnica é gratuito para qualquer pessoa, né, que nos procurar. Bom, alguns parceiros, a gente destaca aí a prefeitura, né, que mantém o convênio com a ANATER. Câmara dos Vereadores está sempre nos apoiando aí, com a internet, né, com apoio em alguns trabalhos, como o CAR, etc. O governo de Minas, o governo federal, sindicatos produtores, o comercial Agosul de Campanha, que nos ajuda em fornecendo os pintinhos, nós vamos comentar mais para frente. O IFET Sudeste tem os dias de campo, que está sempre sendo divulgado pela Emater, como parceira, né, para levar os produtores e está fazendo a divulgação. A Embrapa também, com os dias de campo, as tecnologias que são passadas através, que são pesquisadas pela Embrapa e são passadas pela Emater aos produtores. Né? A Universidade Federal de Lavras, a mesma coisa, Viçosa, né? O Instituto de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a IPAMIG, também uma instituição de pesquisa, o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, e o Banco do Brasil. Então, passando para alguns resultados do escritório, esses resultados são lançados através de um sistema da Emater de cadastro. Todo mundo que a gente atende, a gente lança ali, né, e nas atividades e nos atendimentos que são feitos. Então, foram atendidos 625 agricultores familiares, né, foram 11 demais agricultores, o público urbano 26 e uma organização. Nós temos o Conselho de Agropecuária, né, funcionando. Nós temos o grupo realizando compra conjunta, né, de pintinhos, um grupo. Grupo realizando gestão coletiva. São três grupos. Esses grupos, tem um grupo que está com equipamento no Mojão de Sêmen, né, no Mutuquinha. Está sendo utilizado esse equipamento são da Emater, são cedidos, né? Tem um mitrator que está lá no Palmital, e tem o tanque de leite também no Palmital dos Pereiros. São esses três grupos. Esse material vem para o município através de emenda parlamentar, né? Então tem que ficar ligado nisso aí para estar solicitando junto aos apoios aí políticos. Eventos realizados com apoio da Emater. Nós tivemos a Exposição Agropecuária e Desfile de Carro de Boi, participação no dia de campo da Embrapa Gado de Leite, e participação na semana de integração tecnológica na Embrapa Milho e Sorgo. Algumas fotos aí da exposição para ilustrar, né? É uma grande satisfação para a gente, na exposição, ver a satisfação dos produtores em expor, em mostrar os seus trabalhos, né? Então, isso é um momento não só de descontração, mas uma oportunidade da pessoa mostrar, né, as dificuldades do meio rural e o trabalho bonito, né, que é apresentado, o gado, os animais, os cavalos, etc., né? Nós tivemos a inauguração da Feira Livre, né? Aí uma foto ilustrando a reunião com o prefeito, com os feirantes, né? Aí uma foto também ilustrando a inauguração da feira, né? Teve uma participação muito boa, teve capoeira, show, né? Foi muito interessante a festa de inauguração, né? Então hoje a feira ainda continua, né? A gente já esperava que não ia ficar tantos feirantes, né, devido à questão do comércio, mas aqueles que ainda permanecem na feira, ainda estão conseguindo, né, fazer a feira, manter e ganhar algum dinheiro. continuando aí os resultados numéricos, né, em bovinocultura, nós tivemos um atendimento em agregação de valor, 5 atendimentos em comercialização na bovinocultura, 18 atendimentos em gestão, 47 atendimentos em meio ambiente, e 117 atendimentos em tecnologia de produção na bovinocultura. Aí uma foto aí ilustrando a parte de assistência técnica em pastagens, né? Cafeicultura. Nós tivemos 2 visitas, 3 atendimentos em meio ambiente, 4 atendimentos em tecnologia de produção na cafeicultura. Projetos desenvolvidos. Nós temos dentro de culturas anuais, perenes e semiperenes. Nós tivemos 2 atendimentos em sorgo, 5 atendimentos em arroz, 5 atendimentos em cana, 5 atendimentos em feijão, 1 em mandioca, 117 em milho. Esse 117 aí, vale destacar o trabalho do pessoal das lavouras comunitárias, né? Um trabalho coletivo muito bom que é desenvolvido no município. Fruticultura. Nós tivemos 10 atendimentos em banana, 12 em laranja, 1 em maracujá, manga, coco, outras fruteiras também, 1, mamão. Olericultura. Então nós tivemos atendimento em abóbora, 2, pimenta, 2, pepino, 1, berinjela, 2, quiabo, 4, jiló, 2, morango, 1, vagem, 2, pimentão, 4, tomate mesa, 10. Uma foto aí da horta lá do... Como é que eles chamam? Anselmo, né? Infelizmente essa horta aí, a enchente, levou embora. Né? Ele estava na feira e, por enquanto, ele está parado devido esse problema aí, outros também que passou. Pequenos animais, nós tivemos atendimento em apicultura, 1, 105 atendimentos em avicultura caipira, 42 atendimentos em avicultura caipira de postura, 3 atendimentos em avicultura comercial, 1 atendimento em outras criações, 86 atendimentos em meio ambiente, em pequenos animais, piscicultura, 1 atendimento, suinocultura, 7. A foto aí para ilustrar a nossa compra conjunta de pintinhos, né? O pessoal solicitou, procurou a matéria, a gente conseguiu o fornecedor e a gente traz esse insumo, né? Entrega diretamente na roça. O volume de pedido aumentou muito, eu estava entregando também na sede, então eu estou pedindo o pessoal da sede para buscar no escritório e o pessoal da roça. A gente entrega dentro do possível, né? Às vezes tem um pedido no Palmital ou um pedido na Vargem Alegre. Aí a gente tem que falar com a pessoa, você dá um jeito de buscar, porque senão fica muito difícil. Então, foram tragas, né? 4.372 cabeças, um valor de R$ 12.198. A gente acha que é pouco, né? Dá um trabalho danado, mas isso aí depois vira frango e ovo na mesa do produtor, né? Continuando nos atendimentos, em bem-estar social, artesanato, nós tivemos 3 atendimentos, criações domiciliares e pequenos animais, 62, educação alimentar, 2, habitação rural, agricultores orientados, 30, pomar doméstico, 8, processamento artesanal de produtos agropecuários, 1, saúde e saneamento rural, 1. Organização e mercado. Nós tivemos 10 atendimentos sobre associação, 203 atendimentos sobre grupos informais, 9 emissões de boletim de produção, 45 produtores atendidos em feira livre, né, 45 produtores comercializando. Nós tivemos 5 visitas em organização e mercado, 45 orientações em gestão de negócios. Agroecologia, nós tivemos cinco agricultores adotando práticas de base agroecológicas, 35 orientações gerais sobre agroecologia. Crédito rural, nós tivemos uma assistência técnica, 2 levantamentos para atualização cadastral, 34 orientações, 91 DAPs emitidas, 53 DAPs segundo titular, e o volume de crédito rural que passou pelo escritório da Emater foi de R$ 406.118. Esse crédito deve estar uns 200 mil a mais aí, que não passou pelo escritório, né? E dinheiro também que entra no município. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós temos um agricultor agroecológico comercializando no PNAE, 8 agricultores com projeto elaborado, 8 agricultores comercializando no PNAE e 11 atendimentos sobre orientação no programa. O volume negociado pelos agricultores foi de R$ 10.390,17, isso pela prefeitura, né? PNAE Prefeitura. Nós tivemos um momento de treinamento, né, com o pessoal da licitação, alguns produtores, pessoal da cantina, pessoal de Viçosa, que é lá do Secane, veio aqui dar uma orientação para a gente, para acertar detalhes que estavam em desacordo, né, com a legislação, adequando o projeto no município. Foi um momento, foi muito bom, foi uma semana que as meninas estiveram aí, as meninas de Viçosa, então foi muito proveitoso. Fizeram visitas, produtores. Então, continuando o PNAE nas escolas estaduais. Nós temos 3 produtores comercializando com a escola Padre Prefeito José Paulo de Assis, um volume de R$ 4.584,70. Um produtor comercializando na escola Urquiza Diniz, no Palmital, um volume de R$ 7.945,15. 8 produtores comercializando na escola Padre Gídio Reis, no volume de R$ 18.039,55. O total do PNAE em Senhora dos Remédios foi de R$ 40.959,57. Então, gente, gostaria de chamar a atenção, inclusive para os produtores, né, que estão nos ouvindo, para ficar de olho nesse mercado. É um mercado bom, o preço é um preço de mercado, né? O preço que é lançado nos editais é o preço levantado no comércio, na feira, então é um preço de varejo, que a pessoa tem a oportunidade de vender. Então, ficar de olho nos editais, nas chamadas públicas, né, para estar participando desse programa aí. Qualquer coisa, procura a gente na Emater, no escritório, para tirar dúvidas a respeito. Ano passado nós tivemos também realização do CAR, né, o Cadastro Ambiental. Foram 9 atendimentos realizados pela Emater. Frisar também que o CAR foi prorrogado até dezembro desse ano. Quem ainda não fez, pode procurar o escritório da Emater, vou aqui na Câmara também, né, para poder realizar o cadastro. Nós tivemos 12 atendimentos em análise de solo, nós tivemos 10 laudos e atestados emitidos, nós tivemos 94 assistência técnica em mecanização agrícola e 3 orientações sobre aposentadoria rural. O programa Brasil Sem Miséria. Nós tivemos 20 visitas, nós tivemos uma reunião e elaboração de 8 projetos produtivos. Essa foto da reunião foi realizada em Desterro do Melo, né? Uma reunião de avaliação e encerramento do programa Brasil Sem Miséria, que começou em 2017 e terminou em 2018. Tiveram 11 famílias atendidas aqui em Remédios no programa Brasil Sem Miséria. E foi encerrado ano passado, né? Eles tiveram a oportunidade de fazer uma excursão pela primeira vez na vida, alguns produtores aí. Então foi muito interessante esse trabalho, né? Primeira vez que eu trabalhei com um produtor com dinheiro, né, que a gente trabalha só com assistência técnica, e dessa vez teve o recurso envolvido, né? Bom, então aí, uma foto só para ilustrar o nosso dia de campo, lembrar para gado de leite, né? Destacando a importância do contato com a Embrapa, né? Porque estão chegando vários capinhos aí que estão fazendo, às vezes, a diferença em alguns currais na alimentação dos bovinos. Então, muito importante estar em contato com as instituições de pesquisa, né? Não só a Embrapa Gado de Leite, como a Embrapa Milho e Sorgo também, que está mais perto da gente, né? Para estar buscando novas tecnologias, né? Nessa semana de integração tecnológica, a gente teve a oportunidade de visualizar em loco várias variedades de frutas, né? Banana, maracujá, uva, goiaba, manga. Nós tivemos contato com várias culturas, né? Cultura do girassol, do feijão, tivemos palestras, tivemos contatos com tecnologias desenvolvidas, né? Tem a foto aí de um paiol, né? Muito interessante esse paiol balai de milho, que o pessoal chama, da Embrapa, né? Então é muito importante a gente estar sempre em contato com as instituições de pesquisa. Além do trabalho que a gente presta aqui em Senhor dos Remédios, nós estamos prestando também um apoio no escritório de GCABA, que está tendo muito problema com a doença lá na mexerica, né? Um gremlin que está atacando as mexericas. Essa doença não tem cura, ela é uma praga controlada pelo IMA, então quando a gente detecta a presença no pomar, tem que arrancar a planta que está doente. Então tem uma foto aí de uma planta que já foi identificada, foi examinada, né, pelo laboratório, comprovado, o produtor tem que arrancar. E eles estão tendo muito prejuízo, né, que é o carro-chefe ali da zona rural, é a mexerica. Então a gente está prestando esse apoio lá. Recursos captados pela Imater, né, nós já citamos aí, Pronaf, R$406.118,00, o ICMS Solidário, Lei Robin Hood, R$116.539,33, o PNAE, R$10.390 pela Prefeitura, o microtrator, né, que nós recebemos em 2018, foi o valor de R$20.898,36. O kit feira, os produtores receberam 10 barracas, 20 jalecos, 40 caixas plásticas. Foi um valor de R$7.085,20. O PNAE, da Escola Padre Gil, R$18.039,55. Da Urquiza Diniz, R$7.945,15. Da Escola Estadual Prefeito José Paulo de Assis, R$4.584,70. Num total de R$591.752,30. Então, isso tudo, né, para chegar aí. A prefeitura investiu no ano passado R$30.559,27 na Emater. E nós conseguimos captar aí, com nossa influência, um valor de R$591.752,30. Né? Então, cada real aplicado pela prefeitura retornou R$19,36 para o município. Bom, é um relatório assim, bastante numérico, né? A gente tenta ser rápido aí para não embolar muito, às vezes, a cabeça de vocês em tantos números. Eu me coloco aqui à disposição, né, para qualquer dúvida, qualquer pergunta. E agradecer, né? Primeiramente a Deus, mais um ano de estar aqui apresentando esse relatório, né? E muito obrigado.
André, a gente que agradece a apresentação, né, e agradece também, né, o apoio que a Emater vem dando para o nosso município, e também a gente tem que agradecer, né, a administração por fazer esse convênio, né, porque se não tiver o convênio com a Emater, a gente não tem, né, essa assessoria, né? Então a gente agradece e sempre né, que precisar, nós estamos aqui à disposição para apresentação, né, para todo o nosso povo, né, e que continue fazendo esse trabalho, né, bem feito, e que a nossa população precisa disso. Obrigada. Alguém com a palavra, o vereador José Roberto.
Muito boa noite, caros colegas da mesa, senhor presidente, público presente, todos que nos ouvem pelos meios de comunicação. É, André, da Emater, né, André? Posso falar, André, um pouquinho? Porque a gente, quando resgatou o escritório da Emater no município de Salvador dos Remédios, que já foi um exemplo para Minas Gerais e Brasil, né? Quem não lembra da lavoura comunitária na época lá, do nosso grande amigo Antônio Carlos da Emater. Ele deixou o seu nome gravado na mente das pessoas. E hoje, André, você o representa. E nós que tivemos em 2013, que fomos até Belo Horizonte fazer a visita no escritório da Emater, mostrar para os diretores da Emater na época a importância da escritório da Emater dentro do município de São José Remédios, onde nós temos a nossa vocação agrícola, igual você muito bem disse, 63% da população é da área rural. Né? A gente que fez a lavoura comunitária em 2013, o que salvou, André, a lavoura comunitária em 2013, foi uma época de escassez, que nós tivemos uma produção zerada do investimento que nós fizemos na época do milho. O que salvou foi a semente do feijão, André. Feijão que, no qual a Emater cedeu a semente para a gente. E aquele feijão, nós plantamos feijão de tempo, é o feijão plantado nessa época agora, e ele salvou a lavoura. Você lembra? Aquele feijão nós conseguimos comprar no outro ano o adubo e, com a ajuda da prefeitura, resgatar a lavoura comunitária, que foi um sucesso em 2014, 2015, e continua até hoje. Claro que hoje nós temos a dificuldade da lavoura comunitária, que você bem sabe, né? Tivemos o apoio forte dos sindicatos dos trabalhadores rurais, que abraçou a lavoura comunitária, porque essa lavoura, ela é praticamente, ela dá o, ela, nós temos que trabalhar essa parte do agricultor, do povo da roça, do povo do campo, com carinho. E a Emater, André, ela tem que fazer o papel dela no município, sim, inclusive ajudando a trazer a semente para o plantio da lavoura. Nós temos que lutar por isso, porque é importante. Sabemos a dificuldade do governo, sabendo da dificuldade que o Brasil passa, mas nós temos que ir atrás, com certeza. E o seu trabalho dentro do município, sim, a gente tem que valorizar, tem que elogiá-lo, né? Mas também temos que dizer que o nosso povo merece, sim, um tratamento de respeito, de excelência, né? E que a Emater seja, ela mantenha o nome de Emater no município. Porque o nosso município é base forte, e nós precisamos dela forte no nosso município. Então nós temos que reforçar isso junto ao executivo, nós como vereador apoiar e também cobrar as melhorias, principalmente na lavoura comunitária. No próximo ano, se Deus quiser, que faça uma lavoura digna para o nosso povo. É isso que eu quero dizer.
A gente agradece, vereador Zé Roberto. Com a palavra, vereador Luiz Alípio.
Caro amigo André, posso assim chamá-lo, né? Caros colegas da mesa, agora a gente está... Aquela hora eu dei a fala rapidinho a respeito da ata, mas agora eu quero pronunciar, né, conforme foi bem explanado pelo nosso engenheiro agrônomo André, filho dessa terra. Cumprimentá-lo a todos os presentes, né? Hoje salão cheio, e que possam vir cada vez mais, né? Aqui a casa do povo, a participação de vocês... por mais que possam achar que não, faz uma diferença muito grande, né? Lógico, cada um já tem seu posicionamento, a sua percepção do que vai ser discutido. Mas a participação popular, ela é fundamental, né, dentro de um município, principalmente quando se trata de atendimento municipal da vida pública. Mas enfim, eu quero parabenizar o André pela explanação. Meu colega já citou o vereador Zé Roberto, da empreitada que foi realizada. O André também sabe como é que foi o todo o trabalho para restabelecer o atendimento da Emater, né? E aí produzir frutos, né? Já foi pronunciado, hoje pronunciado, o que vem assegurando, né, o Brasil ainda, o que vem pontuando no PIB, no, né, Produto Interno Bruto, é o trabalho do agricultor, é o trabalho do produtor rural. Ele é que vem fazendo lá no finalzinho, André, conseguindo manter o equilíbrio da balança comercial. Lógico, né, tem outros empreendimentos, mas o PIB rural é o que vem aí avançando, né, gradativamente no nosso país. Então, que o nosso município possa, né, dar condição, né, ao nosso amigo e gestor na Imater, o André, que é filho dessa terra, sabe, assim como nós, as dificuldades, a deficiência, a peculiaridade de cada região, né? Lá no Japão é uma situação diferente da situação que se enfrenta no Serra, no China, mesmo em questões de agricultura, mesmo em questões de no trato rural. E eu tenho certeza que o nosso município está muito bem amparado, está muito bem administrado, pelo seu empenho, pela sua... Não estou aqui fazendo puxa-saco, não. Né? Eu acho que... Eu conheço o André, eu fui aluno do André, já citei que outras vezes, professor, meu primeiro professor de química. E ele menino ainda, né? E chegou lá e quando fundou... Né? E éramos dois meninos, conforme ele disse. Implantou o ensino médio lá no distrito de Palmital, não tinha, foi vinculado ao ensino médio aqui de remédio. E ele, nós tivemos a honra de tê-lo lá como professor. Então, eu tenho dito isso aqui. Os filhos da nossa terra, da nossa querida terra de Senhor dos Remédios, sabem o valor que o povo, que a cidade precisa, sabem a necessidade. Muitas das vezes não consegue atingir o patamar por deficiência do próprio sistema. Mas eu tenho certeza que nós vamos continuar avançando e precisa avançar cada vez mais dentro desse brilhante trabalho, do trabalho que valoriza, né, igual citou aqui, mesmo a população urbana de Senhora dos Remédios ainda tem o vínculo lá ligado à coisa lá na roça aqui. Ninguém vive sem cultivar uma horta, alguma coisa na roça, né? Mesmo as pessoas que moram aqui. Mas eu gostaria de reforçar também, que está dentro do mesmo contexto, né? E dizer que o que está faltando um pouquinho, né, na gestão atual, não só no trato, junto à Imater, né, que a gente sabe que está bem gerido pelo amigo André, mas está faltando a agricultura. O vereador citou aqui agora há pouco. A Secretaria de Agricultura está deixando a desejar. Né? Eu sei que às vezes, o vereador citou um exemplo básico. Mas a Reto, ela vai na zona rural, aí está envolvendo a Reto com a agricultura. Agricultor, produtor. Mas aqui para nós, tem alguma coisa a ver o secretário de Agricultura ficar monitorando atendimento de Reto? Não. Desculpem. Gestão é da atual prefeita, não é minha. Nunca fui gestor e também não tenho ambição para isso, não. Mas a questão, o secretário de Agricultura é pelo abraçar a causa junto com o nosso amigo aqui da Imater, fazer de fato a função dele na agricultura. Né? E eu já citei isso aqui antes, já citei antes e repito. Se estamos em crise, é o momento do gestor municipal acordar e ver aonde pode enxugar a receita. Olha, se aquela secretaria tem deficiência, vou concluir, senhor presidente. Se aquela secretaria tem deficiência, vamos resolver a deficiência. Né? Agora, se não resolveu, para que manter uma secretaria? Me perdoe, não contra a pessoa, o secretário, amigo, competente. Mas para que manter uma despesa que poderia estar sendo investida aqui na Imater, valorizando o nosso povo? Então, acho que é preciso ter o cuidado. Eu sei que cada gestor tem a sua peculiaridade, mas eu faço essa crítica à agricultura. Porque eu acho que um secretário de agricultura ficar andando atrás de patrol e reto é porque está faltando o que fazer na agricultura. E nós não vimos aí investimento em agricultura, não. Então, eu faço essa crítica, não é gostando de fazer, não. Faço com tristeza. Porque eu acho que não era necessário. Foi explanado aqui. O nosso município é rico em agricultura, é rico em pecuária. Precisa de investimento, precisa de apoio do poder público. Então, parabéns, André, mais uma vez. Seja bem-vindo a essa casa. Nós estamos aqui para colaborar no que for possível e necessário. E não pelo quanto pior, melhor. É colaborar no sentido, se tiver que puxar a orelha, vamos puxar. Se a gente também errar, pode puxar a orelha da gente. Vereador, eu acho que é preciso ter esse entendimento. Muito obrigado.
A gente que agradece, vereador.
Com a palavra, vereador William Nunes.
Procurar ser bem breve, senhora presidente. Primeiramente, nosso boa noite a todos os colegas, público presente que nos honra com a presença nessa noite, aos amigos que nos ouvem pela Rádio Interativa FM. Primeiramente, cumprimentar o André pelo difícil trabalho de assistência técnica, porque assistência técnica ela é um pouco complicada, principalmente dentro da EMATER, que o André tem que entender de tudo, né? Você tem que entender de aves, você tem que entender de suíno, você tem que entender de mamão, você tem que entender de morango, e é muito complicado esse serviço, e a EMATER, na medida do possível, vem fazendo seu trabalho junto àqueles que, como bem disse os vereadores, que nos antecederam, vem carregando, o país vem carregando o Estado, e, mais uma vez, o nosso município, né, vem se alavancando no sentido, é forte a agricultura, a pecuária, de leite, e a diversidade da agricultura ela é muito importante. Tendo em vista, porque nós, hoje no Brasil, está diminuindo aquele mito que as pessoas da cidade ajudavam o produtor rural. Na verdade, hoje, o pessoal do campo ajuda o povo da cidade, porque a alimentação é oriunda do campo. O produtor rural é que produz, é o produtor rural que vem tocando esse país. Então você se alimenta de manhã, você se alimenta na hora do almoço, você se alimenta no jantar, tudo vem da zona rural. Então, todo administrador público, primeiramente, deve pensar nesse produtor rural. E esse produtor rural hoje, esse trabalhador rural, ele não quer nada de graça não, gente. Isso é muito importante frisar. Ele não quer nada de graça, não. Ele quer uma orientação, ele quer um apoio, né? Esse apoio vem de onde? Essa orientação vem de onde? Orientação vem das empresas de assistência técnica, que a maior do nosso estado hoje é a EMATER, né? Vem do apoio da administração municipal ou das administrações municipais com relação a escoar sua produção, que é o mínimo que pode ser feito. É do apoio das secretarias municipais, para quê? Para que esse produtor rural retire o seu produto com maior segurança, para que esse produtor rural tenha uma assistência técnica de boa qualidade, porque ninguém quer nada de graça, não. Ele quer simplesmente a orientação, que é muito bem feita pela EMATER, e quando o André não sabe, às vezes, daquele determinado assunto, ele busca parcerias junto à Embrapa, junto ao Instituto Federal, e isso é muito importante. Então, nós vereadores, nós administradores públicos, nós temos que apoiar e calçar a EMATER nesse sentido. Cumprimentar o André de estar lembrando das emendas parlamentares do microtrator, que vem para ajudar uma associação de produtores, né, a estar tirando a sua produção, né, as barracas de feira, né, que vem para contribuir junto àqueles produtores rurais que estão ali vendendo o seu produto, né, e os tanques de leite, né, que hoje tem um nos Caeiros, um no Palmital dos Pereiras, era para estar um na terça, mas ele está lá na Mutuquinha, porque o da Mutuquinha foi para a terça. Então, esse tipo de apoio que o produtor rural quer, o kit de inseminação artificial, bem citado por Vossa Excelência, e a gente tem o prazer de ter a contribuição nesse sentido, e em estar pedindo aos deputados, em estar solicitando aos deputados esse tipo de ação para que a gente possa estar ajudando os produtores, que eles possam ter independência financeira, estarem produzindo dentro da sua propriedade, né, tendo seu capital de giro e ter essa independência financeira. E nada mais justo do que a gente atender muito e priorizar muito 63% da nossa população, né, que é rural. Então, cumprimentar o André pelo trabalho que vem fazendo com relação a trazer novas tecnologias. Capinhaçu, que é uma evolução nova agora, curumim e outros tipos de gramíneas, volumose e outras coisas, junto ao nosso produtor rural, que isso é muito importante. A compra, né, de pintainhas, para muita gente, às vezes, não é importante. Mas isso gera renda, sim, para aquelas pessoas que fazem com muito carinho, que se dedica àquela produção ali. Gera renda, sim. Se a pessoa se aprofundar naquele ali, tem um recurso que dá para aumentar a renda. Então, só cumprimentar e dizer que o mais importante é fazer o básico bem feito, para depois se criar novas ideias. Primeiro nós temos que fazer o básico bem feito. Cumprimentar a Ematéria e o André nesse sentido, para que a gente possa estar evoluindo num cenário que é muito importante, que alavanca o nosso comércio local. Muito obrigado, senhor presidente, e demais vereadores, e a Emater especificamente.
A gente que agradece, vereador. Mais algum vereador? Então, André, né, a gente mais uma vez agradece a sua participação aqui, né, mostrando o relatório anual de 2018. Né, e como eu disse, a casa está à disposição para o que precisar.
Bom, então, eu que agradeço, Marcelo e demais vereadores, pelo espaço, né, pelo momento cedido aí, e destacar, né, a importância realmente das nossas emendas parlamentares para estar trazendo insumos, né, trazendo as sementes, Zé Roberto, trazendo outros equipamentos, né, nós que rodamos pelo município, a gente tem que estar atento a grupos, né, a pessoas que estão querendo empreender junto, porque tem que ter coletividade, a gente não pode trazer só para uma pessoa, né, então a gente tem que estar de olho nisso aí. E frisar que, apesar da nossa grandiosidade, hoje eu faço parte dos 70 anos da Emater, eu estou atendendo aqui só 3 dias por semana, e atendo no Melo 2 dias. Então tem vários colegas nessa situação, e eu peço aos senhores também que coloquem aos deputados da base de vocês, né, aos contatos de vocês, a importância da normalização do atendimento. Porque eu já estou com esse atendimento, assim como se diz, apagando fogo há 5 anos. Né? Então é pouco. Tá ok? Então, mais uma vez, muito obrigado e me coloco à disposição no escritório.
Com a palavra, o vereador Luiz Alipe.
Tentando as palavras do André, que lá ia esquecendo, mas acabou lembrando quando a gente fala dos insumos, né? A gente fica feliz. Hoje eu apoio a entidade, apoio todas as entidades, né? Mas a entidade que tem uma diretoria e eles correm atrás e preocupam, porque a coisa tem que estar legalmente instituído, né? E a questão, se precisa de um apoio, a gente precisa do meu apoio como vereador lá para ajudar na confecção da montagem, né? Ajudar no que for preciso lá para deixar a entidade organizada. A gente faz, né? Faço com prazer, porque eu acho que a gente está na vida pública, o mínimo que a gente faz de contribuir com as nossas associações ainda é pouco. Mas nós temos uma associação, né, que já vem aí, você sabe, né, que faz a origem primária dela é o produtor rural, que é a CAMP, né? Ela foi fundada em 87, ficou aí por vários anos sem funcionamento, né? Mas hoje ela está com a diretoria toda, já há alguns anos, né, toda organizada, funcionando no estado, né? Porque a entidade é assim, não adianta eu ter uma diretoria que faça a reunião, tem que ter a diretoria e tem que estar com ela em atividade junto aos órgãos competentes. E nós temos a satisfação, né, não esquecer, mas lembrei rapidamente, ano passado a gente conseguiu pela associação 3 tanques de leite, né? E acho que 870, 880 sacas de adubo. A gente distribuiu igual para todo mundo, né? 3 sacos, a média era 3 sacos de adubo. Foi várias localidades. E a associação, ela me parece que é a única hoje no município, né, a CAMP, que atende o município inteiro. Atende o município inteiro. Ela pode atender o município. Ela tem a sede lá naquele endereço, mas ela atende o município inteiro. E ficou muita gente sem receber, muito produtor sem receber adubo. Aí ele fala para você, está aqui o timinha lá do Palmitó dos Pereiras, ele também é um que eu acho que não recebeu. Né? Quer dizer, não dá para atender todo mundo, mas nós estamos avançando. Este ano nós tivemos a satisfação de conseguir mais um recurso, né? Já está no plano de trabalho, aquisição de insumo, mais 3 tanques de leite, né, para atender outras localidades dentro do município. Deverá dar em torno aí de uns 600 sacos de adubo, porque o adubo subiu demais, né? O recurso que conseguimos agora. E mais um kit feira. São 10 tendas, né? O kit feira, se não me engano. Ou seja, nós vamos atender 10 famílias de feirante com a associação, com apoio do deputado Laicon Franco e Lafayette Andrada. Então, foi bom o André citar, é preciso, né, que cada um de nós estamos aqui, os vereadores de outras bancadas, que posicione junto aos seus representantes na esfera estadual e federal, nesse sentido. Nós precisamos de cada vez mais avançar, né? Melhorar um pouco a qualidade do que é produzido, melhorar um pouco na qualidade do
vereador,
que é extraído.
Conclua, por
Vou
favor.
Concluir, presidente. E é fundamental a parceria de quem? Da EMATER. E nós temos, né, uma pessoa que é conhecida por todos e sabe da importância que tem o produtor rural. E cada um de nós, está aqui vários colegas que vivem do meio rural, sabe a dificuldade enfrentada, sabe, né, o empecilho que se enfrenta. O pessoal que está aqui assistindo sabe o que é levantar de madrugada, 4 horas da manhã, tirar o leite e ser obrigado a vender para o comerciante que compra o leite no preço que ele quer, não é no preço que o produtor merecia. Então, um tanque de leite vai, pelo menos, minimizar o impacto do prejuízo que ele já tem a vida inteira produzindo o leite ali. São essas minhas colocações.
A gente agradece, vereador. Quer falar mais alguma coisa?
Não, só agradecer realmente, Marcela, muito obrigado, né, pela presença. E estamos à disposição.
Obrigada, André. Vamos voltar para a pauta da nossa reunião. Agora vamos passar da apresentação e representação das proposições. Reapresentação do projeto de lei número 006/2019 do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 1317/2011 e contém outras providências. Reapresentação do projeto de lei 007/2019 de iniciativa popular, que revoga a Lei Municipal número 918 de 1995, com redação dada pela Lei número 1314 de 2010 e dá outras providências. Lembrando que os projetos estavam na casa desde a reunião anterior, né, então todos os vereadores teve acesso a esses projetos. Apresentação, primeiramente eu queria fazer um comunicado seguinte. Na reunião anterior, né, já foi protocolado de última hora esse projeto 007, sendo que no nosso requerimento, né, consta que a gente tem um prazo para protocolar o projeto, apresentá-lo na reunião posterior e depois que ele vem, né, para votação e discussão. Então, como foi um pedido que seria de iniciativa popular, né, a gente aqui, né, fizemos até um acordo, né, de entrar com esse projeto e apresentá-lo na reunião, que foi a reunião anterior. E hoje ele já vem para discussão e votação. E hoje, né, o vereador Alberto entrou com uma emenda supressiva. Né, e a gente cai no mesmo caso. Né, a gente já explicou sobre isso, que no regimento interno tem esse prazo, a gente tem que seguir esse prazo para não dar margem para complicações em outras reuniões, porque às vezes a gente aceita um, depois a gente, né, acaba perdendo o controle do nosso regimento interno, sendo que o regimento foi votado, né, por unanimidade pelos 9 vereadores e a gente quer segui-lo, porque eu acho que a gente não peca, né, por fazer o certo e o que consta no nosso regimento. Então, essa emenda, ela não vem pedindo urgência, né, ela foi protocolada hoje às 17h30, foi até depois do nosso horário de expediente, né, então esse projeto deveria ser só protocolado
e apresentado na reunião que vem. Então, por mais uma vez, eu queria ver o consenso dos vereadores, porque não adianta a gente discutir e aprovar um projeto, sendo que a emenda é deste projeto. Então, eu queria pedir mais uma vez que todos os vereadores tenham esse consenso, ajude-nos a seguir o nosso regimento, porque o projeto já estava na casa há 15 dias, e hoje, no último dia e no dia da nossa reunião, foi protocolado. Então, eu queria o consenso do plenário para a gente apresentar o projeto, apresentar a emenda como foi feito a apresentação do projeto. Hoje será apresentada a emenda e ela poderá ser votada só na próxima reunião. Vossa Excelência tem um minuto, vereador.
Muito obrigado. Eu gostaria só de reforçar as palavras da presidente, visto que a emenda realmente não está em caráter de urgência. Mas a emenda ela vem atender a um requisito que foi manifestado pela assessoria jurídica. Ou seja, ela vem amparando o que a assessoria manifestou. Então eu penso que, desta forma, a emenda não gera conflito. Ou seja, ela vem de encontro ao parecer da assessoria jurídica. Eu acho que a Câmara poderia deliberar, se for do entendimento de todos os pares. Apresenta-se emenda, o plenário é soberano. Ele pode deliberar sobre a apresentação da emenda, votar a emenda, porque vai apenas suprimir o que vem de afronta ao parecer da assessoria jurídica da Casa. Ou seja, ele não diminui ou acrescenta nada que prejudique a natureza do projeto. Ah, mas tem o trâmite? Temos, Mas por isso já foi feito na última reunião, apresentou-se o projeto com o propósito de votá-lo. Certamente o colega Alberto fez a emenda após ter conhecimento do parecer da assessoria, Eu entendo dessa forma, que é cabível. Olha, se a assessoria manifestou que essa parte do artigo 2º vem de confronto à legalidade, Então por que não suprimi-lo? Suprime essa parte e votamos a emenda e posteriormente o projeto nesta reunião. É a minha colocação, para que possa fluir, mas cabe à mesa e os nobres pares. Eu acho que não vai trazer transtorno e muito menos prejuízo.
Muito obrigado, vereador. Eu concordo plenamente com a sua palavra. Mas é o seguinte, eu não estou aqui, e quem sou eu para negar a apresentação dessa emenda? Mas como nosso regimento, porque hoje o projeto ele será discutido e votado. Então, o projeto ele pode ser votado hoje na primeira votação e vem para uma próxima reunião já para a segunda votação e votação da emenda.
Mas pode consultar.
Então, eu acho que isso, se o vereador entender assim, porque não tem nem o caráter de urgência. Então, eu queria o consenso do... Vereador, nós já fizemos isso na reunião anterior, nós já fizemos isso. Sabe o que eu acho? Tem hora que eu acho assim, eu acho que a gente pode, às vezes... rasgar o nosso regimento interno, não ter presidente na Câmara e todo mundo concordar com o que for e tal. O vereador, se o vereador quiser fazer bonito, faz depois, porque eu acho assim, eu sou presidente e eu não estou aqui para fazer confusão, porque eu só estou seguindo o regimento. Estou seguindo o regimento. Vereador, não vem me ensinar a ser presidente. O dia que você for votado para ser presidente, você vem aqui para o meu lugar. Com a palavra, vereador Alberto.
Eu entrego uma emenda no horário atrasado, sim. É, mas em nome dos nossos funcionários, se o plenário deliberasse, eu queria pedir entendimento que essa tem urgência. Não foi feito o pedido de urgência, mas tem urgência sim. Se o plenário deliberasse, que pudesse pôr a emenda em apresentação aí, que se fosse votado junto ao projeto, para não atrasar o segmento da precisão do nosso povo. Eu não sei, eu sei o resultado da emenda, mas não sei falar o certo que eu tenho que dizer aqui. Então eu queria pedir o bom senso de todos os companheiros aí, que nós pudéssemos botar a emenda a seguir para frente para dar seguimento ao projeto do pessoal aí.
Vereador, eu entendo perfeitamente. Né? Então, assim, como eu disse, a gente pode marcar uma reunião, né, talvez até extraordinária, né, mas eu quero seguir o regimento, não quero atrapalhar em nada os trâmites, né, desse projeto. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está atropelando muito o nosso regimento interno. Porque aí chega amanhã, talvez algum vereador vai entrar com algum requerimento, né, e a gente vai ter que acatar, e isso aí a gente vai seguindo por isso. Né, então, eu acho que tinha que ter um bom senso. Né, do...
Só mais uma. Como então
que a senhora marca uma reunião extraordinária, que nós possamos aprovar esse projeto, ou reprovar, no caso, para liberar o expediente do nosso povo.
Então, é isso que eu estou falando, o vereador, porque hoje a gente está falando aqui é sobre hoje, né, que o projeto, se for de aceitação do plenário, a gente entra com a emenda, né, a gente apresenta a emenda e se o vereador, né, concordar, porque nós temos aqui no inciso 3º do artigo 123 que na primeira discussão o projeto pode ser votado sem a dispensa de intertício, né, então a gente vai fazer a primeira votação e na próxima reunião a gente faz a segunda e mais a votação da emenda. Com a palavra o vereador William Nunes.
Senhora presidente e amigos vereadores, havendo até a concordância, queria só cumprimentar o vereador Alberto pela iniciativa de ideia, cumprimentar também a presidente da nossa casa, porque só quem é presidente sabe às vezes as dificuldades que a gente tem. E comungar com relação à preocupação dos nossos servidores públicos municipais. Né? Eu acho que nós estamos entrando num consenso que a presidente da casa se dispôs a marcar uma reunião, creio eu, essa semana ainda. Né? A comissão, com relação ao requerimento do vereador Alberto, né, já está ciente. A comissão aprovou, né, vereador Osmano, vereador Alberto, a gente aprovou o projeto hoje por unanimidade para passar na comissão. E eu me comprometo, creio que junto com os meus colegas, da gente estar fazendo uma reunião amanhã ou depois, o dia que a presidente se disponibilizar a estar marcando a extraordinária. E essa semana mesmo, não sei o dia que a presidente vai marcar, a gente tem que respeitar todos os trâmites da casa. A gente aprova hoje em primeira votação, né, aprova não, ou aprova, né, não sei, o voto de cada um. E a gente marcaria essa reunião da comissão e logo em seguida, à noite, nós marcaríamos uma extraordinária para que a gente pudesse estar resolvendo isso o mais breve possível, dentro de uma concordância bacana que fique bom para todos os vereadores e para a mesa diretora, para os vereadores e para os funcionários, da forma que a gente não atrapalhe o andamento. Porque é o seguinte também, a gente tem que entender que, por exemplo, se a gente for atropelar muito, né, e hoje tem muita gente mal intencionada, né, a Câmara atropela um processo, isso não passa na comissão, e aí alguém vai lá e entra na justiça porque não passou na comissão. Então é importante a gente entrar com esse requerimento na comissão. Eu me disponho, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser quinta, eu estou à disposição para a gente estar colocando isso na comissão, e a comissão vai dar tem que ter o parecer da assessoria jurídica da casa também, da sua apreensão, e logo em seguida, né, eu me disponho, o dia que a presidente quiser e tiver disponibilidade, está marcando, e a gente pede que seja o mais breve possível, creio que cada vereador vai ter sua disponibilidade para a gente estar tentando resolver isso da melhor forma possível. Muito obrigado, senhor presidente.
A gente que agradece, vereador William. Então, eu gostaria, né, de saber do plenário, né, os vereadores que aprovam a apresentação da emenda supressiva 001-2019 ao projeto de lei número 007-2019 de iniciativa popular que revoga a lei municipal número 918 de 1995 com redação dada pela lei número 1314 de 2010 e da outras providências, que seja apresentada hoje em plenário, que permaneçam como estão. Aprovada a apresentação da emenda supressiva ao projeto 001-007-2019. Até os vereadores podem até confirmar na ata, né, que a emenda nem está na ata, por causa disso, porque a ata, né, a gente tem o prazo para publicar a ata da nossa reunião. Vamos à apresentação do projeto de lei 008 de 2019 do Executivo Municipal, que autoriza a celebração de convênio com a Caixa Econômica, com a Caixa Escolar da Escola Municipal José Valdemar de Campos e com a Caixa Escolar Municipal Castelinho Encantado e da outras providências. Requerimento número 002 de 2019, de autoria de Marcela Moreira Scaldini. E emenda supressiva 001 de 2019. Eu gostaria de pedir ao secretário que faça a leitura do projeto 008 de 2019.
Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, aos nobres pares, e cumprimentar também o André e a todos que nos acompanham pela rádio. Projeto de Lei 008-2019. Encaminho a esta casa para análise, apreciação e aprovação o Projeto de Lei número 008-2019, que autoriza a celebração de convênio com a Caixa Escolar da Escola Municipal José Valdemar de Campos e com a Caixa Escolar da Escola Municipal Castelinho Encantado e contém outras providências. A Caixa Escolar da Escola Municipal José Valdemar de Campos e a Caixa Escolar da Escola Municipal Castelinho Encantado encontram-se em débito com a Receita Federal, o que faz bloquear os respectivos cadastros e, em contrapartida, as impede de receber repasses diretos, ocasionando, assim, prejuízo à comunidade escolar. Os débitos decorrem de ausência de declaração junto ao referido órgão federal, que remontam a 2013, como se percebe da documentação aqui anexada, de se salientar que o valor exato somente será apurado quando da emissão das respectivas guias, que somente deverão ser emitidas após a aprovação do projeto em tela. Aliás, não pode o município, mesmo sabedor da ausência de recursos suficientes para a quitação do débito pela referida entidade, proceder ao pagamento da dívida sem autorização desta casa. Assim, diante da relevância pública da matéria, solicito a aprovação do projeto em tela, nos termos regimentais e da lei orgânica do município. Atenciosamente, Sônia Maria Coelho Milagres. A Câmara Municipal de Senhoras e Remédios aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Caixa Escolar da Escola Municipal José Valdemar de Campos e com a Caixa Escolar da Escola Municipal Castelinho Encantado, com especial finalidade de regularização de pendências fiscais para recebimento de verbas federais e ou estaduais, no valor total de até R$ 6.000. Artigo 2º. O termo de convênio, dentre os requisitos de praxe, constará apresentação de plano de trabalho e prestação de contas efetivas, devendo ser consolidado até 31 de dezembro de 2019. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeita Sônia Maria Coelho Milagres.
Gostaria de pedir ao secretário que faça a leitura do requerimento 002-2019.
Ao Ministério da Saúde. Requerimento número 002-2019. Os vereadores abaixo assinados, com assento na Câmara Municipal de Senhora dos Remédios, vêm requerer que seja disponibilizado no SUS Sistema Único de Saúde, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, Comitec, criada pela Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência de terapêutica e incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. É um órgão colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde. Tem por objetivo assessorar o Ministério das atribuições relativas à incorporação, inclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde, bem como na constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, o medicamento denominado Spiraza Nucicersen. O Spiraza é um medicamento que leva o gene SMN2 a produzir uma proteína que normalmente é produzida pelo gene SMN1, substituindo. Este medicamento está indicado para o tratamento da atrofia muscular espinhal, AME, tanto em adultos como em crianças. A atrofia muscular ou amiotrofia espinhal é uma doença generativa de origem genética, caracterizada por fraqueza muscular grave e progressiva e hipotônia resultante da generalização e perda dos neurônios motores inferiores da medula espinhal e do núcleo do tronco cerebral, que tem o medicamento Spiraza como uma única esperança de sobrevida desses pacientes. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, conferiu ao poder público o dever de garantir a todos o direito à saúde mediante políticas públicas, sociais e econômicas, que visem o acesso universal e igualitário à população. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Além disto, o artigo 6º, inciso 1º, da Lei 8.080/90 dispõe ao Estado a disponibilidade de executar ações de assistência terapêutica integral, inclusive em farmacêutica. Sensibilizados com o sofrimento dos portadores desta doença, a AME, sabendo que a dignidade humana, enquanto valor universal, ao ser positivada pelas constituições democráticas, direcionou a finalidade do Estado para que a persecução dos direitos fundamentais do indivíduo à promoção da justiça social, uma vez institucionalizado como norma constitucional, o direito à vida deverá permanecer-se sobre a concepção do princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando não um dever de existir a qualquer custo, mas um viver digno e com qualidade. Para tal, partimos o presuposto de que, se todos os homens são concebidos à imagem e à semelhança de Deus, são inatos e naturalmente dotados da mesma racionalidade, o que os faz também serem iguais em dignidade. Antes de proteger qualquer outro direito, é dever do Estado se preocupar com aquele que é o mais importante, o direito à vida humana, que, sem este, todos os demais ficam sem fundamento. O direito à vida também é um direito à saúde, à alimentação, à educação, a todas as formas que garantam a dignidade da pessoa humana. Consequentemente, o Estado deve assegurar tais garantias em todas as pessoas para garantir, ao mesmo tempo, o próprio direito à vida. Infelizmente, no Brasil, muitos desses direitos não são suspeitados, afrontando de maneira direta a Carta Magna. Inúmeros casos de pessoas com doenças graves acabam morrendo porque não têm acesso aos remédios que poderiam salvar suas vidas. Fazemos uma breve análise junto aos processos judiciários requerendo medicamentos que podemos perceber que a jurisprudência encontra-se a favor do fornecimento, conforme se observa neste julgado. Emenda, juizado, fazendário, agravo, combinatória, obrigação de fazer, fornecimento... Fornecimento de medicamentos idoso, portador de glaucoma direto à saúde assegurado pela Constituição Federal. Recurso improvido. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada às pessoas pela Constituição da República. Artigo 196. Traduz... se em um bem jurídico legitimamente tutelado, devendo o poder público a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, velar de maneira responsável para garantir aos cidadãos o acesso universal a igualitário à assistência médica hospitalar, em caso... demonstrando o estado de saúde do autor e a sua necessidade em utilizar o medicamento requerido de forma contínua. O Estado não pode recusar fornecer os remédios necessários à sobrevivência digna daqueles que, o hipossuficientes, não têm condições de adquiri-los, e deve ser e dever do poder público fornecer condições de que assegurem a saúde e a vida da população. Ângelo Augusto Graça Mendes, data de sua publicação, 21/3/2016. Assim, diante do evidente direito que estes pacientes possuem, solicitamos que sejam tomadas providências para que, disponibilizando no SUS, Sistema Único de Saúde, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, Comiteg, o medicamento denominado Esperanza Nusinersen, por ser de direito e de justiça. Senhor dos Remédios, 21 de março de 2018. Vereadora Marcela Moreira Scaldini.
Leitura da apresentação da emenda supressiva 001 de 2019.
Emenda supressiva número 01/2019 ao projeto de lei número 007/2019. Iniciativa popular. Revogue-se a lei municipal número 908/1995 com redação dada pela lei 1314/2010 e da outras providências. dispõe sobre supressão de parte do artigo 2º do projeto de lei número 07/2019, iniciativa popular. Fica suprida a expressão contida no artigo acima mencionado até 30 dias. Senhor dos Remédios, 25 de março de 2019. Vereador Alberto Magno Araújo.
Agradeço ao secretário pela leitura do projeto, do requerimento e da emenda. E lembrando aos vereadores, né, que encontra-se na casa para leitura e apreciação dos mesmos. Vamos dar 5 minutos de intervalo. Né, daqui 5 minutos a gente volta para a segunda parte da nossa reunião. Voltamos para a segunda parte, ordem do dia, duração de 2 horas e 30 minutos, discussão e votação dos projetos e proposições. Projeto de lei 006 de 2019 do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 1317 de 2011 e contém outras providências. O projeto encontra-se em discussão. Com a palavra o vereador José Roberto, pelo seu tempo regimental.
Senhora Presidente, caros colegas, público presente, a gente primeiro fica feliz de estar aqui na casa e vendo a casa cheia, né? Com o público presente, as pessoas que aqui estão, e aí a gente já faz um convite para que as próximas reuniões que venham o público participar, para ver o trabalho do vereador, que tanto é cobrado por aí, né? As pessoas às vezes confundem o trabalho do vereador com o trabalho do executivo. Claro que o vereador tem que fazer o seu trabalho bem feito, está junto do povo, observando o que está acontecendo, cobrando o executivo e ajudando a população em geral da forma que cabe a ele ajudar, né? Primeiro, o vereador, ele não pode apresentar um projeto que traz ônus para o prefeito, né? O vereador, ele está aqui para discutir os assuntos, aprofundar sobre as leis e aprová-la, reprová-la ou fazer aquilo que ele bem entender. Mas hoje, vendo a casa cheia, a gente vê o que provocou o executivo, né? Por que tomar essa medida? Por que cancelar o que é de direito que todos já recebiam?
Vereador, o projeto em discussão é o projeto 006 de 2019.
Sim, mas vou falar do projeto. Senão o público não estaria aqui. Peraí. Então vamos ver, estou trocando as bolas aqui. 06 é o 0, é o 0, hã? É o da escola. Oh, desculpa, ô presidente.
Não.
Da caixa da
006. É o do Contur.
Sim, a gente está até emocionado aqui, mas a gente... Não, mas é bom que a gente já está começando a falar também um pouco daquilo que o povo quer escutar e que precisa de ser falado. Se eu só voltar aqui, altero municipal, as providências. Sim, passa a palavra para o vereador.
Com a palavra o vereador William Nunes.
Só agradecendo o vereador José Roberto, projeto de lei número 006, que cria, né, o Conselho Municipal de Turismo e institui o Fundo Municipal de Turismo do município. Então, isso é uma exigência normal, cria o conselho, define o número de participantes, né, isso inclusive é um trabalho bastante importante do professor Marcelo e de demais cidadãos do município, que durante todos os 2 anos tiraram fotos de eventos e fizeram aumentar
a participação do nosso município e gerar um capital maior mensal. Então, eu queria só cumprimentar toda a equipe, né, que gere nesse sentido, a questão do turismo também, que a Secretaria de Agricultura também é envolvida nesse sentido, mas é muito voltado para a área de esportes que mais trabalha com relação à criação do Conselho Municipal. É simplesmente para atender normas junto ao Estado de Minas Gerais, e é um projeto bastante simples, e creio que os senhores vão estar compactuando com o mesmo. Só ilustrando aos demais colegas e agradecer ao vereador José Roberto pela parte.
Com a palavra, o vereador José Roberto.
Primeiro peço desculpa eu não ter compreendido que o 06, na verdade, é o 07 que é o próximo. Mas quero falar também, o vereador William, e muito obrigado pela fala. Agradecer também uma pessoa que trabalhou muito nessa área e que com certeza colaborou e veio para o município ajudando e hoje está de longe, mas observando, é o Genário, que tanto trabalhou nessa área e que pôde colaborar sim também com o município. E agradecer a todos os que trabalham em prol, né? Porque quando você fala de área esporte, lazer, cultura, é que o povo precisa, é o momento de alegria do povo. Então o executivo tem que trabalhar sim em cima disso, e nós temos que estar aqui para apoiar e divulgar, né, naquilo que for possível, senhor presidente.
Obrigada, vereador. O projeto encontra-se em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Alípio, pelo seu tempo regimental.
Só para complementar, o projeto é preciso da aprovação, né, sem sombra de dúvida. O que movimenta hoje, né, financeiramente qualquer, na maioria, não é qualquer, a maioria dos municípios, uma outra fonte de renda importantíssima é o turismo, né? Tanto na parte estrutural e principalmente naqueles que vêm na visitação, né? Ou seja, o nosso município se investir muito mais ainda em turismo. Nós temos, por exemplo, a Pedra Menina, né, que é um ponto turístico excepcional e que não há investimento nenhum naquele trecho, né, por parte da administração até o momento. Das administrações, muito pouco investimento. A gente sabe que é preciso avançar mais. Porque, por exemplo, para investir no turismo da Pedra Menina, precisa valorizar a chegada, precisa melhorar a chegada até a Pedra Menina. Não adianta eu querer marcar um evento, que eu parabenizo, todo ano tem um evento lá na Pedra Menina, importantíssimo, né, para tirar fotografia, mostrar o pessoal que está indo para lá, excelente, mas que contribui, né, mensalmente com o turismo, nada. Quem vai lá esse ano, ano que vem, semana que vem ninguém volta, o administrador não preocupa, a Secretaria de Cultura não olha. Aí o ano que vem reúne novamente, né? E vamos caminhar, fazer a caminhada ecológica até a Pedra Menina. É preciso, né? É importante, é necessário. Já é um avanço, é um avanço. A caminhada é excelente. Ela vem aí destacando aquele trecho. Quero parabenizar, inclusive, a todos que colaboram e façam isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a administração municipal, seja ela qual for, tem obrigação de investir. Não é só na caminhada ecológica da Pedra Menina. É investir lá naquela comunidade, lá na Carranca, lá no Peão, com melhoramento de estrada, com acesso, né, com atendimento lá dentro da comunidade. Isto sim é preciso fazer um investimento, porque eu tenho certeza, não vai ter uma caminhada ecológica por ano, não. Vai ter uma visitação, talvez mensal, né, ou semanal. Isto sim precisa ser investido. É um avanço? Beleza, parabéns aos organizadores, que a maioria são pessoas trabalhadoras que, né, que se reúnem e dedicam naquilo ali. Porque se for para eles manter também, não vai ter condições. Lógico que não. Mas a administração tem que... Né, não adianta aprovar aqui o conselho e continuar da mesma forma. Né, sem investimento em estrada, sem investimento na comunidade. E aí vai continuar a Pedra Menina esquecida lá. Ela só aparece uma vez por ano. Outra coisa, poderiam ter ingressado aí mais representantes da sociedade civil. Poderiam ter colocado representantes das associações comunitárias que estejam em funcionamento, né? já que uma coisa é um conselho, deveria ter abrido o leque. Por quê? Colocou muita gente, muito funcionário da prefeitura, e os funcionários já trabalham demais, né? Os funcionários já trabalham demais na prefeitura. Ou vou ter que deixar um tempo do serviço para poder atender o conselho, porque no conselho são todos voluntários, né? Então, ou seja, deixou de fora a parcela da sociedade e sobrecarregou o funcionário. Então é só essa a minha crítica, né? É preciso, né? Porque a maioria é indicada pelo prefeito e estão lá vários servidores que eu olhei lá. Então eu acho que poderia ter investido na participação popular, já que é um conselho, né? Exonerado menos o servidor público, né? E tirado muito a autoridade do gestor, porque isso atrapalha. A população tem que ter liberdade de envolver nesses conselhos. Quando a coisa começa a ficar muito ali, o gestor é que apita, tira a liberdade, tira a deliberação. Então é preciso desfocar isso aí da administração. Isso é uma, como é que fala, a política antiga que continua aí, onde o gestor é que domina tudo. E a população acaba seguindo as ordens. Então acho que pecou nisso aí. Mas não sou eu que vou aqui votar contra o projeto, não, né? Talvez possa aí depois rever isso aí, fazer uma emenda ou o que for. Mas eu acho que pecaram, tá bom?
O projeto encontra-se em discussão. Eu queria só frisar aqui, em questão desse projeto, talvez os vereadores não entenderam, né, a redação do projeto, que é altera a lei municipal. Então, o conselho já existe, só está alterando o número de participantes do conselho, porque o número era bem maior. Mas como tinha dificuldade, sempre marcava reunião e as pessoas, os membros do conselho não compareciam às reuniões, então diminuiu o número de membros, né? Como o vereador disse, que às vezes tem muito representante do poder executivo, mas é justamente isso que estava acontecendo, porque tinha representantes, né, de associações, da sociedade civil, e os membros não compareciam às reuniões. Então, o projeto veio para alterar a lei, diminuindo a quantidade de membros, né? Então, não está se criando o conselho agora, é alterando uma lei, diminuindo a representação dos membros do conselho. O projeto encontra-se em discussão. Não havendo manifestação, coloco mesmo em votação. Gostaria de pedir ao líder do governo que...
Solicito ao plenário a dispensa de interstício regimental para que o mesmo projeto possa ser votado em duas votações.
Concedido a dispensa de interstício pelo plenário. Passo para a primeira votação do projeto de lei número 006 de 2019. Manifeste seu voto, vereador Adailton.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Adailton. Manifeste seu voto, vereador Alberto.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Alberto. Manifeste seu voto, vereador Giovanni.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Giovanni. Manifeste seu voto, vereador José do Nascimento.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador José do Nascimento. Manifeste seu voto, vereador José Roberto.
Pela aprovação, senhor presidente.
Votou pela aprovação, vereador José Roberto. Manifeste seu voto, vereador Luiz Alípio.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Luiz Alípio. Eu, como vereadora, voto a favor do projeto. Manifeste seu voto, vereadora Osmana.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereadora Osmana. Manifeste seu voto, vereador William Nunes.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador William Nunes. O projeto foi aprovado em primeira votação por 9 votos favoráveis. Coloco o mesmo em segunda votação. Manifeste seu voto, vereador Adailton.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Adailton. Manifeste seu voto, vereador Alberto.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Alberto. Manifeste seu voto, vereador Giovanni.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Giovanni. Manifeste seu voto, vereador José do Nascimento.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador José do Nascimento. Manifeste seu voto, vereador José Roberto.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador José Roberto. Manifeste seu voto, vereador Luiz Alípio.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Luiz Alípio. E eu, como vereadora, voto a favor do projeto. Manifeste seu voto, vereadora Osmana.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereadora Osmana. Manifeste seu voto, vereador William.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador William. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade em segunda votação. Passo para discussão e votação do projeto de lei 007 de 2019 de iniciativa popular, que revoga a lei municipal número 918 de 1995, com redação dada pela lei número 1314 de 2010 e dá outras providências. O projeto encontra-se em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Alípio, pelo seu tempo regimental.
Depois eu vou na...
Com a palavra, vereador José Roberto.
É, senhora presidente, agora podemos falar do projeto. Peço desculpa aí pelo equívoco, mas, como bem dizia, né, que bom ter as pessoas, o povo que aqui está na Câmara, que a iniciativa de todos os que parabenizam, né, todos pela iniciativa de trazer esse projeto com iniciativa popular, onde pegou assinatura de várias pessoas, né, que vieram junto com vocês trazer esse projeto aqui. A gente agradece o presidente do sindicato, né, Marquinho, que está sempre aqui conosco, seu advogado, o Tonico, né, como bem conhecido, e todas as professoras e as pessoas que são interessadas, né, nessa iniciativa do projeto chegar até aqui. Como eu estava dizendo, presidente, olha o que aconteceu com a iniciativa do Executivo. Hoje eu estive conversando com pessoas ligadas ao Executivo, que até essa pessoa falou para mim, eu não entendi por que aconteceu isso. Né? Aconteceu é que tem, as pessoas às vezes tomam seus atos por maldade, né? Gosta de fazer com que as pessoas se sintam, ah, eu não gosto do fulano, eu vou prejudicar ele. Ah, eu não gosto das pessoas, por certas pessoas que gostam da bandeira preta, roxa, azul, eu vou prejudicar eles. Então, hoje, a iniciativa desse povo aqui está buscando os seus direitos, direitos que foram tantos anos de trabalho, e hoje simplesmente você extinguir, cortar, né, tirar o direito que ele adquiriu. Quantos anos, quanta luta esse povo no seu dia a dia. Aí aposenta, fazem as suas perspectivas de vida. Né? Eu tenho um salário que eu posso fazer isso, aquilo. E aí do nada você vê que por um ato, né, isso simplesmente vai embora. Então, parabenizo a todos. Mas vem a preocupação com os que vão aposentar. Porque aqui nós estamos garantindo a vocês que já aposentaram. Parabenizo pelo tempo de trabalho, que não é fácil. Mas cabe ao executivo agora pensar, mas com rapidez, não é pensar para daqui um ano, não. Como vai se fazer com os que vão se aposentar? Será que estão pensando em criar o fundo? Né? Criação do fundo municipal previdenciário para que os outros possam estar garantidos? Essa é a administração que nós queremos para o nosso município. administração de diálogo, de conversa, de companheirismo, de respeito ao cidadão. É essa administração que nós queremos para o nosso município. Que todos aqueles que pensam em si próprio, fica tranquilo que ele não vai longe. Não vai longe, né? E as pessoas estão aí nos ouvindo, todo mundo está preocupado com o que está acontecendo. Com o Brasil afora. Mas nós temos que preocupar muito com o nosso município. Então nós precisamos que o povo acorde. Todos os setores do executivo acorde, que nós vereadores acordamos, que a população acorde e faça o que vocês fizeram, professores. As iniciativas de ir ao seu direito, ir em contra ao seu direito, né? E a gente, com certeza, nós temos que estar aqui para apoiá-los. Mas também temos que ter preocupação. Preocupação. E principalmente com a preocupação desse modelo de governo que o povo não pode aceitar. Eu que mando, eu que faço, eu que peço, acabou isso. Vamos ter diálogo com a população. A juventude está aí. Os meios de comunicação estão aí. E todo mundo está conectado. Todo mundo está ali, atento ao que está acontecendo. Então vamos mudar. Vamos ser diferente, né? Vamos apoiar as iniciativas. E eu apoio o projeto, né? Mas me preocupo com o futuro. Com o futuro daqueles que estão aí prestes a se aposentar. E nós temos que sim. Na dificuldade é que sai o gênio. Se não tiver dificuldade, não precisava de ter gênio. Se ninguém adoecesse, não precisava de médico. Então nós precisamos estar atentos. É isso que eu quero dizer. Concordo com o projeto e parabenizo a todos. Só isso que eu ia falar, presidente.
Obrigado, vereador. O projeto encontra-se em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Ali, pelo seu tempo regimental.
Senhor presidente, caros colegas, público presente, né, magistrado, do magistério, presidente do sindicato, Marquinho, advogado, Tunico, conforme é conhecido por todos nós, né, conforme disse o colega Zé Roberto, vereador Zé Roberto, é motivo de alegria a gente ter aqui hoje, né, um projeto que partiu de uma iniciativa popular, né, onde cada um sentiu a sua importância, a sua responsabilidade sobre o tema e, de fato, é o principal autor dessa proposição, né? Que não estaríamos aqui hoje se não tivesse sido invocado uma questão jurídica lá no meado do ano passado e que vem aí trazendo esse transtorno. Mas conforme já dissemos, se há mecanismos, se há forma jurídica de resguardar o direito adquirido, né, daqueles que trabalham, dedicaram a vida inteira, e tantos os outros que estão dedicando, conforme o colega citou, né, quem enfrenta aí uma sala de aula, quem enfrenta, seja o pedreiro, o carpinteiro, o servente, não importa, né, seja o médico, o que for, se faz com gosto, é preciso respeitar o direito daqueles que carregam a bandeira, não do partido, mas do município, né? E, felizmente, acho que a nossa casa, como sempre, né, podemos ter as nossas divergências, as nossas ideias opostas, mas as ideias são para ser debatidas, né? São para ser debatidas, para servir de embasamento, de bússola, para que a gente possa tomar uma decisão que venha trazer bons frutos, vamos dizer assim, né? E é preciso respeitar as ideias. Eu gosto do debate, mas respeito as ideias. Essa é importante destacar, né? E cada um de nós podemos ter o nosso pensamento, mas esta Casa Legislativa, conforme citou aqui o colega, sempre privou, né, no atendimento ao cidadão, né? Cada um de nós, com a sua concepção, procura cada vez mais, né, representar-lhes, está em comum com os seus anseios. E como servidor, hoje eu estou licenciado, mas como servidor, eu acho que uma das nossas prerrogativas, né, que sempre carregamos a bandeira do município, do setor onde se trabalha, é preciso destacar, né? Ou seja, trabalha-se, né, igual houve reforma sobre essa lei que está em discussão hoje, na questão de
né, de complementação do tempo de serviço. E hoje, nós servidores, vocês servidores aposentados, tomam essa rasteira. Não é justo. Acho que a Casa Legislativa está aqui para debater isso mesmo e buscar alternativas. E a alternativa tem. Né? Parabenizo o apoio jurídico do Tunico, junto ao sindicato, né? Junto ali para que a força sindical dos servidores possam estar representados, né? Junto, porque é isso que funciona, é isso que faz a coisa caminhar. Mas quero destacar também, a respeito do parecer, uma coisa que eu não... é minha, eu não discordei, né, com todo respeito, com todas as vênias, a nossa assessoria, quando disse que os nossos servidores, né, estão elencados, eu vou resumir assim, né, quando citou aqui um trecho da jurisprudência, onde o tribunal já sentenciou contrário esta decisão. No meu entendimento, não. Porque aqui está dizendo que, quando foi manifestado, sendo assim, entendemos, apesar da proposta estar em concordância com o artigo 29, inciso 9, de iniciativa do projeto, a lei para a matéria trata na presente proposição... Perdão, eu estou aqui. Onde vem tratando, onde o tribunal já sentenciou inconstitucionalidade, o ato de quando houve um pedido de aposentadoria, de pensão, por morte de um ex-prefeito. Jamais, no meu entendimento, um prefeito tem, com todo respeito, né, pelo trabalho que um prefeito manifesta e executa dentro de um município. Mas o prefeito não tem cargo de carreira. Aqui nós estamos discutindo um cargo de carreira. O prefeito é um cargo eletivo, e aqui no final, cá embaixo, vem dizendo sobre isso. Né? Então, quando se trata de um cargo eletivo, é completamente diferente, vou concluir, senhor presidente, no caso dos nossos servidores. E, ademais, eu quero concluir que houve, por vários anos, uma contribuição extra, né, do IPSENG. Isso serve de respaldo. Né? Isso precisa servir de respaldo. Acho que isso pesou no acórdão que houve, portanto é que está sendo mantido. E o que o projeto vem é dar condição de que os que aposentaram, com a proposta da emenda que ainda não foi tramitada, mas que virá, que vocês que já se aposentaram manterão o seu direito adquirido. É o último apelo que tem a se fazer. Por isso que a gente roga à presidência que marque uma reunião extraordinária para essa semana ainda. Porque imagina se bem se marca para daqui 8, 10 dias e o tribunal dá uma sentença. Não adianta mais votar nada aqui. Aí tudo que se votar aqui já vai por água abaixo. Né? Mas enfim, é preciso que a gente tenha cautela, claro, respeito, doutora, igual falei, a minha colocação, não estou aqui diminuindo o parecer de Vossa Senhoria, não. Mas o meu entendimento, o trabalho de um prefeito, por mais que ele... né, o cargo é eletivo e está citado aqui embaixo, ou seja, então o servidor de carreira é completamente o mandato meu de vereador e dos colegas aqui. Nós estamos aqui temporário, exercendo um trabalho de caráter eletivo,
vereador.
Mas enfim, vou concluir.
Conclua, por favor.
Vou concluir. Então, desta forma, é importante que a nossa casa está aí, né, para atender a voz do cidadão conforme a prerrogativa e parabenizá-lo. Agora, quanto citou bem claro, né, os outros talvez estariam evando ou estariam acrescentando despesa ao município, os que irão se aposentar. É um caso que nós não podemos debruçar nisso aqui hoje, aprovar e depois falar que agora vai resolver o quê? Não. Temos que procurar mecanismo. Tem mecanismo? Tem. Então vamos arrumar um fundo de contribuição. Contribuir com o quê? Quanto por cada um? Quantos anos você falta para aposentar? Eu falto um ano. Você contribuiu quanto com o IPSENG? Eu contribuí 20 anos da minha vida.
Vereador, né? Conclua, por favor.
Então, precisa fazer um levantamento, cada um contribuir com o percentual que ainda é preciso contribuir para dar o direito adquirido. Porque se a justiça existe, é para ser feita, não é para poder punir ou prejudicar aqueles que mais trabalham, não. Então, nós temos que buscar na justiça o apoio jurídico e criar alternativa. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos e parabéns pela iniciativa.
O projeto encontra-se em discussão. Com a palavra, vereador Alberto, pelo seu tempo regimental.
Quero agradecer meu colega, presidente, pelo entendimento aí. Quero agradecer
para o nosso servidor público aqui?
Pela educação deles, porque estão preocupados, sim, e entenderam o nosso lado também, de esperar marcar uma reunião extraordinária para que seja aprovado ou reprovado. Eu sei que eles estão preocupados. Agora, não tem ninguém melhor que eu aqui, presidente, para falar desses funcionários, não. Porque se eu acompanho esse povo aí, desde quando começaram a trabalhar. Essas professoras, muitas das vezes, andaram a pé 10 quilômetros, 15 quilômetros a pé. Hoje está tudo muito bom. Tem estrada, está chovendo menos, tem moto, tem carro para levar. Naquele tempo, aqui tem professor aqui que só foi lá em casa junto com nós, comendo nosso mingau de couve lá a semana inteira às vezes, deixava a família em casa para ir cuidar da obrigação delas, pensando num futuro, numa aposentadoria que pudesse o fim da vida ficar sossegado. Deixou as crianças, às vezes o marido tomando conta. Então, assim, eu me preocupo, sim, com as professoras, com os funcionários públicos, mas eu parabenizo eles o entendimento de eles preocupados com a situação, mas entenderam a nossa situação. Esperar que seja marcada a reunião extraordinária para que seja aprovado ou reprovado. Então, minha gente, vocês sabem que o meu voto é a favor. Já estou me declarando o meu voto. E dou meus parabéns pela educação, pelo gesto, pela simplicidade de ele estar vendo o olho de cada um, preocupado com o futuro, o que vai ser daqui para frente. Muito obrigado. Não vou me prolongar muito, porque se eu me prolongar, às vezes eu posso ser injusto com as minhas palavras.
A gente que agradece, vereador Alberto. O projeto encontra-se em discussão. Com a palavra, vereador William Nunes, pelo seu tempo regimental.
Só cumprimentar primeiro pela iniciativa, projeto de participação de iniciativa popular, projeto onde interesse popular, interesse da população vem em primeiro lugar, cumprimentar cada servidor nesse sentido e firmar o nosso compromisso primeiro com a pessoa, primeiro com o cidadão remediense, primeiro com aquele trabalhador e sem muita demagogia. A nossa opinião enquanto Câmara de Vereadores, desde que a decisão judicial chegou a esta casa, eu era presidente na oportunidade ainda, né, nós entramos junto com a competentíssima doutora Ana Cláudia, com embargos, né, para a gente estar tentando restituir esse pagamento aos senhores, alguns aqui que nos acompanharam desde o início. Tivemos a oportunidade de estar indo, a convite do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, a uma reunião no salão, né, paroquial. E é nesse sentido que eu, enquanto vereador, nesse momento, não falo mais pela Câmara, em conjunto, posso falar para vocês no sentido de defesa do servidor público municipal, na defesa daqueles que contribuem e contribuíram muito para os nossos munícipes. Então, aquilo que eu fui enquanto oposição, eu tenho que ser contra a situação. Eu não posso mudar a minha ideia de votação, nem a minha ideia de caráter por ser governo. Então, esse compromisso a gente tem com cada um de vocês, e não é um compromisso só de falar, é um compromisso de ação que a gente vem fazendo junto com a Câmara de Vereadores. A Câmara, sim, na defesa da lei, né, porque a Câmara está sendo provocada com relação à constitucionalidade da lei. Então, isso é muito importante a gente frisar. E o nosso compromisso de votação, né, junto ao projeto, eu posso falar por mim, não posso falar pelos demais colegas, mas creio que os colegas têm um interesse comum em estar beneficiando a população de Senhora dos Remédios em primeiro lugar. Só agradecer a senhora presidente pela flexibilidade e agradecer os serviços prestados pela doutora Ana Cláudia, que vem acompanhando esse trabalho desde junho do ano passado, né, agosto, meados de agosto, que eu tenho os ofícios lá em casa, e a angústia de cada um dos senhores. Então, esse compromisso a gente já tinha há 3, 4 meses, 5 meses atrás, e a gente continua com a mesma convicção, né? Claro que é uma coisa que não está só nas nossas mãos, mas o que tiver na nossa mão a gente vai procurar fazer. Muito obrigado, senhor presidente.
A gente que agradece, vereador. O projeto encontra-se em discussão. Pela ordem, com a palavra a vereadora Osmana, pelo seu tempo regimental.
Uma boa noite ao público aqui presente, os ouvintes da Rádio Interativa. Então, é um projeto assim, que para a gente, que é da Comissão de Justiça e Finanças, gerou uma certa polêmica, né? Porque o projeto só veio a plenário, que o parecer jurídico da assessoria era contra, né? E a gente chegou no contexto que deveria de vir a plenário, porque afinal são 989 assinaturas, né? E eu que tive a oportunidade de receber algumas professoras na minha casa, que foi um prazer. A gente tivemos uma conversa bastante franca lá na minha casa, onde elas expôs os pedidos delas e eu também expôs as minhas indignações. E como foi as 989 assinaturas, eu resolvi vir aqui na casa e pegar cópia de todas elas e analisei uma a uma, né? E analisando a assinatura, verifiquei a inexistência de algumas assinaturas. Constava lá o nome de algumas pessoas, e isso me chamou muita atenção, porque nome de pessoas assim, até muito instruída, formada, né, em direito e outras faculdades a mais. Então me veio a calhar que seria uma extrema maldade das pessoas. Não sei se as pessoas que coletaram as assinaturas tiveram oportunidade de presenciar isso, mas aconteceu. Tem nomes aqui de pessoas muito instruídas e que está todos os dados e a pessoa simplesmente não assinou. Também pude verificar servidor, né, que trabalhou dentro da prefeitura, ocupou um cargo assim, até bem significante, está dentro do quadro de ser beneficiado com a tal lei. Não é ser beneficiado, de ter seus direitos de volta, né? Pessoa que, ao meu entendimento, deve ser eleitor do município de Senhora dos Remédios há mais de 30 anos. E para mim é maldade. Teve a audácia de colocar na assinatura que é eleitor da zona 024, que eu não sei nem de que município é. E também outras colocou da 023. Está tudo aqui. Eu não sei se vocês puderam constatar isso, mas está aqui, posso provar para vocês. Eu só estou falando isso porque, se nós estamos aqui para atender, o meu objetivo é atender a população. A gente não está aqui para tirar direito de ninguém, nem que a gente vai dar. Nós estamos aqui porque fomos votados para fazer leis, para revogar leis, se for preciso. Mas, acima de tudo, não tirar direito de ninguém. E eu me tornei a liberdade de falar isso, porque a gente é muito criticado, né? Há dias atrás, um projeto entrou, e aí, né, as pessoas vão para a rede social e começam a chamar a gente lá que a Câmara está retrocedendo. Outros chamam a gente até de fantoche. Fantoche é um nome assim, até muito triste, né, se for analisar o significado da palavra. Então, eu só verifiquei, eu vou votar a favor do projeto, já fui a favor lá atrás, né, o vereador William aprova, sou da comissão, a gente votou favorável para ele vir a plenário. Só estou colocando aqui para vocês verem o tamanho da maldade das pessoas, porque para mim isso é maldade. Então, uma pessoa de muito conhecimento fazer uma coisa dessa, porque sendo eleitor do município, sendo funcionário, né, que já foi funcionário, sendo pessoa que tem o direito a ser resguardado, fazer uma coisa dessa, para que isso? Para amanhã, ou talvez a hora que eu cheguei em casa, já está lá nas redes sociais, se eu não tivesse analisado. Acredito que os nobres pares, nenhum tem conhecimento disso. Mas está aqui, está tudo assinado para mostrar para vocês. Porque talvez a hora que eu cheguei em casa, vai estar lá que a Câmara retrocedeu, que aprovou um projeto que iam parecer jurídico contrário, ou que aprovou com assinaturas, com faltando assinaturas de pessoas, ou até mesmo constando que tem eleitorado de outros municípios, que está aqui para ser provado. Então, assim, embora a gente corra o risco de responder por tudo isso, eu gostaria de pedir às nobres professoras que coletou as assinaturas, para quando fizer um ato desse, tomar mais cuidado, para não expor a gente ao ridículo. Porque assim como a gente está aqui para defender os direitos de vocês, a gente também pede para que não tire, não coloque a gente em situação de ridículo. Só mais um minuto, por favor, senhora presidente. Vou concluir. Voto a favor do projeto, vou votar. Hoje tem aqui a minha primeira professora lá do primário, a Lourdes, pessoa que até admiro, vi a luta dela, Meire, foi tudo professora minha. A Helena, que eu tenho uma enorme admiração pela pessoa dela, que vi a luta desde criança. Né? A gente estava em casa, vi ela passar para dar aula no peão a pé, aquele passinho apertado, assim, que é petitinho, mas andava, né, pisando alto para dar tempo de chegar em Remédios, pegar uma janta em casa e vir para Remédios, para a faculdade em Barbacena. Né? E admiro também os outros professores, e a gente não está aqui para tirar direito de ninguém, não só os professores, mas todos os servidores. Mas depois vocês dão uma olhada para vocês verem que ponto que coloca a situação da gente. Eu só estou falando aqui porque se for para as redes sociais alegar isso, eu já citei aqui, está aqui, está falado, está comprovado. Mas a gente vai aprovar o projeto, correndo todos os riscos. A gente está aqui para resguardar os direitos de vocês. Muito obrigada, senhora presidente, o público presente.
A gente que agradece, vereadora. O projeto encontra-se em discussão. Eu gostaria de dar uma breve, né, explanação sobre o projeto. Como o projeto é de iniciativa popular, eu acho que, né, eu posso até ficar aqui, né, na mesa, né, porque eu não estou fazendo a defesa, né, de defesa nem, né, ataque do projeto. Então, eu só queria, né, como vereadora, como, né, a vereadora Osmana disse, o dia que o projeto entrou na casa, né, eu estive aqui, né, eu estava aqui, e eu pude analisar sobre a questão das assinaturas também. Só essa de sessão, de, né, de votação, que zona eleitoral, né, que eu não vi, mas sobre as assinaturas eu vi. Né, até ainda questionei, né, assim, na hora eu até falei que tinha alguns nomes ali que não tinha assinatura. Mas, né, enfim, isso aí eu acho que, né, é lógico, uma porcentagem baixa do tanto de assinaturas que tem no projeto. O que me deixa um pouco assim, triste nesse projeto é porque, desde quando o projeto entrou na casa, né, a todo momento, nós aqui da casa, né, os vereadores, o presidente, o William, a gente sempre deixou bem claro para todos os servidores, né, que a gente, o que dependesse da gente, né, se, o que a gente pudesse ajudar, a gente faria. Né, não era de competência nossa, não via nada para casa para a gente votar, né, a favor ou reprovar. Então, nesse momento, até o William, né, e a Ana Cláudia entraram, né, com os pedidos e, né, e que foi até concedido, a gente parabeniza. E o triste é a gente andar na rua e as pessoas virarem a cara para a gente. Né, sendo que é agora que o projeto está vindo para a votação. Né, onde teve alguma iniciativa de algum vereador aqui contra esse projeto. Né, então, me procuraram, né, sobre para apresentar esse projeto, para entrar com esse projeto na casa. Né, e eu expliquei bem que eu ia ver com assessoria jurídica para ver se eu poderia entrar ou qualquer outro vereador. Né, e, no momento, a gente teve a resposta, né, no parecer jurídico, que foi até encaminhado, né, para o responsável pelos servidores, que isso não era de iniciativa do Legislativo. A gente não poderia entrar com esse projeto. Né, porque eu acho que, se tivesse, talvez, um parecer, né, favorável, eu ou qualquer outro vereador, ou todos os vereadores, iriam assinar esse projeto. Né? Então, a gente tem a consciência do projeto. Eu, como funcionária pública hoje, eu tenho a consciência do que é você aposentar e fazer um plano com o seu dinheiro e depois ser cortado. Eu tenho essa consciência. Mas tenho a consciência também que hoje, eu aprovando esse projeto, eu estou revogando uma lei de mais de 300 funcionários que estão hoje na ativa. Eu tenho essa consciência. Hoje, eu, como funcionária pública, eu estou revogando uma lei que estaria me beneficiando lá na frente. Né? Então, assim, como a gente não sabe nem o dia de amanhã, porque essa é a verdade, né? O que vocês já passaram, porque eu já até fui professora, né? Enfrentei também, por mais que hoje tem tudo, né? Eu dei aula durante um ano no Palmital, fui todos os dias, enfrentava barro, às vezes tinha que passar a pé, subir o Morro Grande a pé, deixar a moto lá embaixo. Eu sei o que vocês passaram. Né? Então, eu só queria desabafar isso, que eu já até falei com algumas pessoas. É muito triste a gente ser julgado antes de ser votado o projeto. Então, assim, eu estou aqui como presidente seguindo só o regimento. Às vezes eu sou firme, assim, falo, né, as minhas palavras, mas é porque eu quero seguir o regimento. Né? Eu queria só para concluir. Então, é o que me deixa triste nesse projeto, é as pessoas, depois desse acontecido, é as pessoas virarem a cara para a gente. Pessoas que eu acho que tinha, né, uma consideração com a gente, e hoje a gente vê que essa consideração, né, para uma coisa que nem foi votada ainda, eu acho que foi por água abaixo. E também, lógico, eu quero parabenizar a todos, né, que estão aqui. Vocês, né, têm que estar mesmo presente, têm que fazer parte dessa reunião. E a gente, lógico, como disse até os outros vereadores, que possam vir também nas outras reuniões, que isso é muito importante. O projeto encontra-se em discussão. Não havendo manifestação, passo mesmo para a votação. Aí, como eu disse, se o vereador, né, que foi o autor da emenda, ou todos os vereadores, se não pedirem a dispensa de interstício, a gente passa para uma votação só. Tá? E na próxima reunião a gente vem para a segunda votação e também votação da emenda. Tá? Então, passo para a primeira votação do projeto de lei 007 de 2019 de iniciativa popular. Manifeste seu voto, vereador Adailton.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Adailton. Manifeste seu voto, vereador Alberto.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Alberto. Manifeste seu voto, vereador Giovanni.
Eu voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Giovanni. Manifeste seu voto, vereador José do Nascimento.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador José do Nascimento. Manifeste seu voto, vereador José Roberto.
Pela aprovação, senhor presidente.
Votou pela aprovação, vereador José Roberto. Manifeste seu voto, vereador Luiz Alípio.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Luiz Alípio. E eu, como vereadora, voto a favor do projeto. Manifeste seu voto, vereadora Osmana.
Voto pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador Osmana. Manifeste seu voto, vereador William.
Pela aprovação.
Votou pela aprovação, vereador William. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Lembrando, a segunda votação será na próxima reunião. Passo para discussão e votação do requerimento 002 de 2019, de autoria de Marcela Moreira Scaldini. Eu queria dar uma breve, duas palavras sobre esse requerimento, para as pessoas entenderem o que se trata. Hoje, muita gente, eu acho que tem contato, né, com as redes sociais e está vendo uma campanha para um menino, né, uma criancinha de Barbacena, João Miguel. Né, então, está sendo feita vários eventos, né, para arrecadar fundos para esse menino. Ele tem apenas, para essa criança, ele tem apenas 1 ano e 5 meses. E ele é portador, né, da doença atrofia muscular. E essa doença, ela faz com que o corpo não produza a proteína que alimenta o neurônio motor. E essa criança, os médicos deram a expectativa de vida para essa criança só até os 2 anos. Então, nós estamos correndo contra o tempo. Por que que eu entrei com esse requerimento aqui na Câmara de Senhora dos Remédios? Porque isso foi um pedido, né, que estamos fazendo em todas as câmaras possíveis, né, para a gente estar encaminhando isso para o Ministério da Saúde, para incorporar esse remédio Aspirasa na tabela SUS. Né. Hoje, esse medicamento, ele custa R$ 2.200.000. Então, todo mundo, né, tem a noção do que é R$ 2.200.000. E sabe que muita gente fala o seguinte, que quando tem um paciente que o Estado não dá o remédio, que o município é obrigado a pagar. Né, mas imagina, né, o município, na crise que está hoje em todos os municípios, né, o município já tem uma deficiência, às vezes, talvez até nos medicamentos ali básicos de saúde. Né, então, hoje, para o município arcar com uma despesa dessa, né, grande. Hoje, no Brasil, 1.500 pessoas são portadoras dessa doença. Então, eu queria parabenizar e agradecer, né, aos vereadores que assinaram comigo esse requerimento, né, que ele será encaminhado para o Ministério da Saúde e que a gente faça essa corrente. Né, e todos os municípios estão fazendo. Né, e eu queria pedir o apoio, né, como os vereadores assinaram, que todos votem a favor, que a gente encaminhe isto para o Ministério. São essas as minhas palavras sobre esse requerimento, só para dar uma breve explicação sobre, né, o requerimento desse medicamento. Algum vereador quer falar alguma coisa sobre isso, alguma pergunta? Então, passo mesmo para uma votação simbólica. Os vereadores que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o requerimento 002 de 2019. Eu gostaria de constar, né, que constasse nos anais da casa duas moções de pesar pelo falecimento da Maria do Carmo Coelho, a dona Carminha, e Maria José Rodrigues Coelho. Dona Maria do Carmo Coelho, a dona Carminha, é a mãe da nossa prefeita, Sônia Milagres, né, que veio lutando, né, com uma doença há bastante tempo. Né, a gente que estava sempre ali mais presente, a gente via o sofrimento, não só da dona Carminha, mas de toda a família. Né? E a gente sabe o que é isso. Né? Eu acho que é uma coisa que ninguém quer passar, mas é uma doença, né, que pode acontecer com qualquer um. E também, né, a gente quer deixar aqui um abraço, né, aos familiares também da senhora Maria José Rodrigues Coelho, né, a filha da dona Itaci, né, que faleceu. É uma moça, a gente fala moça, né, forte, que tinha tudo pela frente ainda, mas, né, um AVC, que isso também é outra coisa que a gente, né, não espera e acontece assim. Né, ela estava morando há bastante tempo em Barbacena, mas seus familiares, né, são todos daqui, inclusive ela será sepultada amanhã aqui na nossa cidade. Né, e ela é, a gente pode considerar que ela é uma remediense. Né, todos os familiares, eu a conheci, né, e conheço toda a família. Então, eu queria deixar aqui, né, um grande abraço, né, os pêsames à família, né, da dona Carminha e da Maria José. Com a palavra, o vereador William Nunes.
Então, desejar o nosso pesar e o nosso profundo sentimento ao falecimento de uma mulher forte, guerreira, doutrinadora, trabalhadora, né, que a gente teve a oportunidade, né, de estar acompanhando enquanto criança lá na comunidade do Martim, na comunidade dos Perpétua, casada com o seu Vicente, né, seu Vicente é natural do município de Alto Rio Doce, um homem de muita fibra, de muito trabalho, que já nos deu muita carona quando a gente vinha, quando era pequeno, lá da comunidade dos Perpétua. Então, uma das últimas remanescentes da família do seu Tuniquim de Assis, e que nos deixa com muita saudade com relação à sua doutrina de vida, uma pessoa religiosa e que gosta muito dos costumes tradicionais do nosso município. Então, cumprimentar toda a família, cumprimentar a excelentíssima senhora prefeita do município de Senhora dos Remédios, o nosso amigo Maguinho, a Zezinha, todos os demais filhos, toda a família, e a gente deseja todo o pesar, né, de uma tia nossa e uma das últimas, né, representantes de nosso bisavô, o senhor Tuniquim de Assis, que hoje está representado pela tia Tonha, que está ali em cima, firme e forte, né? Então a gente cumprimenta e deseja todo pesar a família da senhora Maria do Carmo Coelho e a tia Carminha. Cumprimentar também a família da dona Itaci, né, pela precocidade desse falecimento, que a gente fica ainda mais ressentido ainda. Cumprimentar aqui meu amigo em especial, o Luizão, né, que é irmão. Então a gente deseja todo pesar à família e cumprimenta e deseja o nosso abraço. Muito obrigado, senhor presidente.
A gente que agradece, vereador. Com a palavra, vereadora Osmana.
Interar as palavras dos nobres pares, né? Cumprimentar o Maguinho, o Zezinho, o Tinico, a prefeita, a dona Tonha, né, pela perca da senhora Maria do Carmo, e também a minha tia Itaci, pelo falecimento da sua filha, e deixar avisado que o sepultamento dela está marcado para amanhã, às 12 horas, aqui em Senhora dos Remédios, com missa de corpo presente.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, o vereador José Roberto.
Também cumprimento, né, com dolor pesar, a família do nosso amigo Vaninho, que trabalhou comigo durante bom tempo no setor de obras, um homem íntegro, guerreiro, né, sua família, estive com ele hoje, sua mãe, todos os irmãos, senhora prefeita, por perca da sua mãe, né, e todos que se foram, né. Presidente, eu queria falar agora que eu fiz um ofício e vou estar encaminhando ao setor de obras e ao executivo,
sobre alguns assuntos que estão precisando de alguns lugares, estão precisando de ser visto com mais urgência. É, ali próximo à estrada que liga aos Cunhas, né, próximo à escola que está desativada hoje, da Água Parada, tem um buraco muito grande formado, logo após a ponte, mas muito grande. E precisa, sim, de uma atenção especial, mais rápida, porque, sei lá, ficou um troço lá que tem que alguém lá dar uma olhada, se puder jogar um caminhão de entulho, alguma coisa, é importante. E também ali na estrada do Timóteo, a estrada que liga o Timóteo aqui ao centro, depois da ponte, tem um buraco no meio da estrada, presidente, que ele fez tipo uma vala mesmo. Eu, sinceramente, quase que eu sofri um acidente, porque eu estava vindo um pouco rápido na estrada e o carro deu aquele pulo, né, porque o buraco está muito ruim. Então eu estou pedindo essa ajuda. E lá na comunidade dos Cunhas também, a iluminação não está funcionando em nenhum poste. Está todos eles danificados com esse temporal, né, com essa quantidade de relâmpago, a iluminação também ruim. Então, fazendo um ofício, vou encaminhar o secretário de obras e o executivo para que tome essas providências, para que esse povo possa ser, principalmente esses pontos, né, são pontos, mas que merecem uma atenção especial. E o mais, agradecer a todos presentes, né, aos nobres companheiros, e dar uma boa noite a todos que nos ouvem pela rádio. Só isso, presidente.
A gente agradece, vereador. É, com a palavra, vereador Alberto.
Quero deixar o meu sentimento a todos os familiares dos falecidos. E eu estou com um plano aí de convidar a população do Senhor dos Remédios. Ouvi dizer que o padre disse que tem uma reforma na igreja. Eu acho que chegou a hora nossa. E eu estou propondo nossos produtores rurais e todo mundo quiser ajudar. De nós iniciar aí para fazer um leilão, para ajudar a reforma da nossa igreja. Dando um comentário com o padre, mas eu acho que o padre vai aceitar sim. Com quem eu já conversei, todo mundo está pronto para me ajudar a nós a organizar um leilão aí, para fazer a reforma da nossa igreja. Então, eu queria, já de início, apesar de eu não ser um católico praticante, não sou, infelizmente não sou, precisar estar mais na igreja, mas chegou minha hora agora, de nós reunir e ajudar o padre a reformar a igreja. Então eu queria convidar a população, eu vou organizar um leilão, se Deus quiser, vamos organizar um leilão aí, para nós reformar essa igreja do jeito que ela precisa ser reformada. Que a nossa igreja é um patrimônio histórico. Nossa igreja, quando eu era criança, eu doía o pescoço só de ficar olhando para cima daquele fogo, daquela igreja, que as estátuas, que as desenhos, que as retratos tem em cima lá. Então eu quero que convidar o povão aí, chegou nossa hora agora. A hora que o tempo estiver bom, vamos organizar um leilão, sim, para ajudar a reforma da nossa igreja.
A gente agradece, vereador. Com a palavra, vereador Luiz Alípio.
Só gostaria só de reportar aqui, cara presidente, os colegas. Hoje eu fui solicitado por alguns amigos lá no Distrito do Japão. Né? Inclusive tem alguns aqui, estive lá com a Marcela, com a Janaína, Bruno, ficou de vir mais gente, mas estão representados aqui pelos três. E eles querem a festa cultural do Japão, né? E pediram, você podia dar uma passadinha lá, eu estou indo para a Câmara, eu passo sim. Está tendo dificuldade na execução do evento, né? Porque hoje, já de alguns anos para cá, a administração sempre deu apoio, inclusive na confecção do projeto, né? Elaboração de um projeto assinado por um RT, um engenheiro do município, né? Já que é uma festa cultural, não é uma festa particular dos moradores do Japão. É uma festa cultural que enriquece, né, a cultura do nosso município. Aí, segundo eles, a informação é que o município informou que não tem como fazer a confecção do projeto. Falei, não sei se procede. O município tem uma empresa de engenharia, né, contratada aí que presta serviço na parte de convênios e engenharia, se eu não me engano, a VOP, né, que tem uma equipe de engenheiro. Então, eu acho que em outros municípios, essa mesma empresa presta esse tipo de serviço, né, e eu até disse para eles, falei, não, se depender, nós estamos juntos aqui. Se a questão for só o projeto de engenharia, só que é o seguinte, já não, mas além do projeto, tem a regulamentação da festa, a gente não consegue finalizar, né, porque, bom, aí já fica mais complicado.
porque gera mais gasto. Mas cheguei até a conversar com o organizador do evento, né? Falei que eles não vim aqui para diminuir o trabalho da gestão atual, pelo contrário, me chamaram, eu estou lá para dar meu apoio. Né? A gente consegue fazer o evento também. Né? Eu conversei com o Kelson, ele traz o tenda, extintores, né? E projeto, a gente faz o projeto, me dispus a fazer o projeto, entendeu? Só que eu não sou engenheiro civil. Eu não posso assinar o projeto. Eu sou engenheiro agrimensor, entendeu? E técnico de edificações. Falei, eu posso fazer o projeto, mas quem assina é o engenheiro civil. O Kelso tem o engenheiro civil, pela equipe dele. Tudo bem, mas é igual eu falei para eles. Olha, precisa voltar na prefeitura, então dá uma passadinha na Câmara, a gente conversa, né? Precisa, a administração precisa chegar um pouquinho mais, né? Porque, por exemplo, nós temos, eu não sei se eu estou enganado, mas paga uma empresa 7 mil. Está, né? No portal Transparência, se eu não estou enganado. Pode checar. 7 mil empresas de engenharia mensal. Não tem um engenheiro que possa assinar para um evento tradicional no município? Hein? 6 mil? Né? É, então, que seja 6 mil. Né? É um emprego continuado. Tem uma engenharia que faça isso. É tirar um dia. Chama ali o... Seja o pessoal da obra... Chamar aqui o nosso amigo André, que mora, tem certeza que faz um croquisinho rápido ali. É só o engenheiro montar e ajustar de acordo com a norma vigente. Tem como ajudar? Tem. Né? E eu falei, a única solução que eu posso, eu dou o meu trabalho. Vou lá, faço o projeto e o responsável técnico, que é competente para assiná-lo, tem que assinar. Porque eu não posso assinar o que nem é minha atribuição, mas fazer o projeto eu posso. Né? Mas eu acho que precisa da administração, né? Porque, assim... Não é despesa. Já paga uma equipe de engenharia, meu Deus? Você entendeu? Agora, se paga uma equipe de engenharia por 6 mil por mês e eles não fazem esse tipo de projeto, precisa ver na hora que fez a licitação o que está lá no objeto da licitação. Porque senão depois passa... Né? Aí eu imagino, vai ter exposição daqui a pouco, então não vai fazer a exposição porque a equipe de engenharia não faz o projeto da festa da exposição? Faz sim. Né? Ou então vai ter que contratar uma outra empresa... ou um outro engenheiro para fazer o projeto da festa exposição. Né? Então, acho que precisa dar suporte lá. O que precisar de mim, igual eu falei com a Marcela, com o pessoal lá, falei, eu vim aqui como amigo. Né? Primeiro que tem um colega lá que é representante lá no Japão, e eu não vou passar por cima da autoridade de um colega meu. Mas como amigo, eu vou em qualquer lugar e dou a minha opinião e estou junto, para somar. Não é para ficar criando dificuldade, não. Se não tiver condições de fazer... Mas eu pedi ao líder do governo, vereador William, que reintere junto com a administração, se tem uma equipe de engenharia, que faça o serviço. Isso não custa nada para o município. O município já paga o pessoal da engenharia. Eu presto serviço em outras prefeituras com equipe de engenharia, mas eu não sou engenheiro civil, eu expliquei para eles. Entendeu? Mas aí o Kelson se dispôs, eleva uma banda, leva tenda, leva extintor, já faz festa nessa região toda. Só que aí... O lucro que dá em barraca é dele, é o mínimo que vai oferecer. Mas aí, está ajudando o distrito? Está ajudando o pessoal do distrito do Japão? Né? É hora de o líder do governo bater um papo lá, um colega lá do Japão, o vereador Adailton, bater um papo com a prefeita e falar, vamos ajustar aqui, gente.
Vereador, conclua, por favor.
Vou concluir. Se não resolver com a prefeitura, o meu apoio pode ter certeza. Vou lá num dia, tiro um dia lá com... 2 horas de paz, marco o projeto, levo para o AutoCAD, monto ele e mando para o RT assumir a responsabilidade. Mas isso é pouca coisa para poder ficar caçando pega lá com a comunidade lá, eu acho. Né? Já tem, só concluindo, a prefeitura está ajudando. A Marcela levantou e podia conceder a palavra, a prefeitura está ajudando, sim, está. Mas essa questão da assessoria jurídica, não fazer um projeto, precisa ver se lá no contrato não está. Porque essa empresa faz esse tipo de serviço em vários municípios. É impossível que aqui em Remés não faça.
Mais algum vereador?
último lugar lá.
É...
Até os meus eleitores eu te entregarei com muito prazer.
Com a palavra. Com a palavra, vereadora Dailton.
Não, estou te falando, eu já conversei um tiquinho com ele e não. Daí esse ano ele não vai querer fazer gracinha, não.
É, eu queria, né, só assim, a gente. Em questão. É, eu queria, é, Marcela, eu queria pedir, né, que a gente, né, fizesse aqui os trâmites da reunião e qualquer coisa a gente faz uma reunião, tá? Se quiser, a gente, né, após o término aqui da nossa pauta, né, a gente até faz uma reunião para a gente estar discutindo, né, essas questões, porque é, eu queria que... Né, que vocês entendessem, porque a Câmara, hoje, a gente não pode conceder, né, a palavra, né, para as pessoas assim que chegarem, os munícipes. Então, assim, isso, se a gente concede hoje, aí depois a gente, né, o Marquinhos sabe. Então, assim, é o que eu disse. Eu acho que quando a gente, né, segue um regimento, a gente segue certinho, eu acho que a gente não peca. Né? Então, se quiser, a gente marca, a gente... Né, já estamos todos aqui, os vereadores, né, depois que a gente encerrar, se quiserem, né, falar sobre o que está acontecendo, né, a gente está aqui à disposição. É, com a palavra, o vereador William.
É, com relação à indagação do excelentíssimo senhor vereador, inclusive, hoje eu recebi com grande surpresa que não há, que estava havendo alguns embrólios na festa. Hoje, a partir do meio-dia, inclusive, com o grande respeito que eu tenho ao vereador Adailton, tendo em vista a sua preocupação e conversando com ele hoje à noite, ele já fez algumas reuniões aqui na prefeitura, inclusive trouxe alguns cidadãos da comunidade para estar tentando resolver esse imbróglio. É, a gente, conversando com algumas pessoas da comunidade, a gente se propôs a estar ajudando no sentido, mas claro, com muito respeito àquela pessoa que há 2 anos atrás, claro que junto com a comunidade, 1 ano, 2 anos, vem realizando este evento. O que tiver ao meu alcance, eu vou estar tentando fazer. Até, inclusive, fui indagado agora como líder. Queria solicitar à assessoria da casa que fizesse um ofício junto à administração municipal, que esse ofício fosse respondido ao excelentíssimo senhor vereador Adailton. Né, com relação... o Adailton, inclusive, trouxe uma folha com as exigências. Hoje ele chegou com essa folha com as exigências de lei, inclusive a Marcela que passou essa folha para ele. Então, anexasse essa folha com a Dailton, está com a tela ali em cima da mesa, junto ao ofício, e a administração respondesse a todas essas indagações. Eu queria até pedir a Marília que fizesse esse ofício, para no final agora a gente já está assinando e encaminhando a administração, para que a própria administração escrevesse, fizesse uma reunião na comunidade, junto com o vereador, junto àqueles todos que estão se dispondo a ajudar. A gente não se furta de estar ajudando o tempo inteiro a comunidade. Esse é o nosso ofício. Até, inclusive, o vereador Alberto sabe disso, o vereador Osmana, a gente foi organizar uma festa lá na comunidade do China no primeiro ano, e eles ainda tiveram o trabalho de denunciar a gente ainda. Né? O vereador sabe disso, tem a denúncia, o vereador Osmana também sabe disso. E a gente... falando que nós botamos dinheiro da Câmara, que sei lá o que que tem, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, só pedir à assessoria da casa que faça esse ofício, endereçado à senhora prefeita, com relação ao que pode ser feito, com relação à firma de engenharia e as indagações junto até à Polícia Militar. Essa conversação que é bastante importante, esse meio de campo, para que a comunidade não sofra, a administração possa contribuir com aquilo que a ela cabe e... Eu tenho a certeza do seguinte, que o vereador vem se esforçando já há alguns dias, vereadora Dailton, junto à administração municipal, tentando conversar. A Marcela também está de parabéns, que eu pude, a pessoa da comunidade que me mandou hoje, ao meio-dia e 45, né, algumas coisas, mostrou o interesse dela e de toda a comissão organizadora no sentido de fazer essa festa para que a comunidade do Japão seja beneficiada. Então, queria... que fizesse esse ofício, e esse ofício
fosse encaminhado a resposta dele ao vereador Adailto, para que ele dê satisfação junto à comunidade, do seu interesse, do seu apoio junto à comunidade do Japão, que não me deixa mentir, a preocupação dele está ali sobre a mesa ali, entendeu? É, com relação a este evento na comunidade. Muito obrigado, senhora presidente.
A gente que agradece, vereador. Vossa Excelência já... Um minuto.
Só concluindo, né, a questão de horário, a gente até conversou, falou, olha, tem a regra que é feita junto ao policiamento, junto ao bombeiro, que tem que seguir. Isso aí tem que respeitar a regra. Há exceções? Chegou lá, está tranquilo, a polícia está lá, houve um entendimento, dá para segurar mais uma meia hora? Isso vai depender do apoio do policiamento. Mas essas regras têm que seguir, né? Agora, é preciso que agilize, não porque eu queira, estou forçando nada aqui não, mas eles têm no mínimo 30 dias para entrar com o projeto pronto, aprovado pelo bombeiro. Senão não consegue também não. Aí tem que fazer. Não. Você tem que protocolar ele com um prazo, até 30 dias, e até 10 dias antes ele tem que estar aprovado pelo bombeiro. Senão chega no último dia, a festa vai começar hoje às 5 da tarde. O bombeiro está lá investigando, averiguando se está tudo dentro da norma. Se der algum problema, o bombeiro para a festa e não deixa fazer nada. Então precisa ficar atento aos prazos, para não ter problema.
Mais algum vereador queria dar algum aviso? Então, ficam todos convocados para a reunião extraordinária, dia 29/3, às 19 horas. Uma boa noite a todos e declaro encerrada a reunião.